with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
Bom dia, boa tarde e muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do LakerCast Brasil. Quem vos fala é o Rancal, o ADM da MDS Lakers, um Lakers fan, como você quiser chamar. E hoje, no convidado, nos convidados especiais, teremos convidados. Mas antes de apresentá-los, vamos apresentar muito bem os nossos hosters, os que vão conduzir esse papo aqui. Começando, obviamente, como de costume, com um dos caras que tem a voz mais bonita, uma das vozes mais bonitas aqui dessa NBA TT, Guilherme, do Brasil AD. Por favor, se apresente para nós.
Pô, cara, toda vez que você fala da minha voz, eu penso em virar locutor, cara. Eu vou virar narrador, por sua causa.
Enfim, só pode.
É, tem que ser. Piada, Guilherme aqui, administrador do Brasil AD. Tamo mais uma vez aqui, uma felicidade imensa. Que é isso, vambora.
É isso. E prosseguindo a apresentação dos nossos hosters, temos o Luan, do Mundo RD.
Fala, rapaziada. Aqui é o Luan, do Mundo Rosto Dourado. E estamos aqui para mais um episódio maravilhoso, com convidadas e não convidados.
Exato. E para apresentar o nosso próximo hoster, vamos ter que lembrar daquela musiquinha do Paulinho, né? Que é o LeBron fazendo pivôzão pro Dudley BR, Gabriel Marinho. Por favor, se apresente para nós.
E calma aí, antes de eu apresentar, eu queria falar um negócio. Tu sempre apresenta o Guilherme com o cara que tem uma voz mais bonita. Tem que me apresentar assim, o cara mais bonito da NBA TT, entendeu?
Não, o cara é muito bonito, o cara é galã.
Ah, humildade.
O cara é muito galã.
Graças a Deus, né? Humildade pra quê?
O cara tem mais DM no Instagram do que o LeBron tem de ponto.
Essa aí me brava, tá? Que comparação.
Quem tá falando é o Gabriel, da DM do Dudley BR. E vamos pra mais um episódio com convidadas agora pra bater um papo.
E vamos falar agora do ADM da página que é referindo sobre o Sixth Man do ano passado, da Montezuma Brasil. Miguelitos, como eu chamo ele carinhosamente, por favor, se apresente para nós.
Fala aí, rapaziada. Eu sou o Miguel, do Montreal Brasil. Não posso mentir, tô nervosinho. Na verdade, tô nervosinho antes de tudo, mas esse daqui é um pouquinho mais especial.
Sim.
E é isso, tamo junto.
E assim, antes de apresentar nossas convidadas, vamos apresentar um cara que já tava tendo algumas caras aqui, algumas vezes, nos nossos episódios, porém hoje, mano, ele assinou um contrato. Tá ligado? E assim, ele vai colar terça-feira também, e você já sabe quem é, porque já apresentou terça-feira, porém é sempre bom lembrar essa semana. Por favor, Julius Lakers, o novo LakerCaster Brasil, se apresente, por favor, para nós.
Salve, família! Tudo jóia? Tudo jóia, tudo ótimo. É isso, rapaziada. Eu assinei com a Clutch Sports, tá ligado? E a Clutch tá abrindo um novo projeto sobre podcast. Exato. Então a gente, que é o LakerCast, não pode ficar de fora da marca Clutch.
Terry Crews,
e eu juntei aqui com o LakerCast. Terry Crews, Julius, fechadaço
com o LakerCast. Mais uma vez, vim aqui falar que a gente tá contratando melhor que o Brooklyn Nets. Mano, Brooklyn Nets virou pato para o LakerCast. É isso.
Tamo virando panela.
É o panela? Tramontina Cast? É o Tramontina Cast?
Opa, e sabe qual é a maior prova que a gente tá virando a panela? Olha nossas convidadas de hoje. Eu vou apresentar uma por uma. Com seu devido respeito, primeiro a Isabela May. Mano, acho que tá todo mundo ligado quem é ela, mas vamos deixar que ela mesmo se apresente, que vocês ouçam a voz dessa mulher incrível. Por favor, se apresente para o mundo.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Isabela May. Também tô um pouquinho nervosa de estar aqui, então, primeiramente, agradeço o convite. Muito obrigada por me chamarem, né, para estar aqui nessa gravação. E eu tô no Big Three junto com a Paola, tô na minha conta pessoal também falando muito sobre o Lakers, sendo bastante cubista, mas também falo sobre basquete feminino no Beta Basket. E é isso, tô por aí falando de Lakers, de Zion Williamson e de basquete feminino da WNBA.
Mano, sua devoção pelo Zion me comove.
É mais forte do que eu.
Mas sabe uma pessoa que tem a devoção maior do que o Zion? É a devoção da Paola para o nosso querido Federer e para o LeBron James. Por favor, Paola, a nossa outra convidada, trouxemos aqui uma dupla de peso para começar a temporada de convidados aqui no LakerCast. Tem muita mina da hora para nós trocar ideia aqui, mano. E a gente tem que começar a abrir, mano, com os dois pés na porta, tá ligado? E começamos logo com a Paola e com a Isabela para nós trocar ideia sobre tudo. Então, por favor, Paola, se apresente para o mundo.
Nossa, já me apresentou da melhor forma possível, depois dessa eu não me apresentar. Federer e LeBron, realmente, né, gente, como o pessoal já sabe, né, um pouquinho, eu sou um pouquinho demais apaixonada pelos dois homens, inclusive, não dá pra ver, mas na minha parede, que apareço todas as lives, tem uma foto minha com o Federer atrás, espero que algum dia eu possa ter com o LeBron. Mas antes de me apresentar, queria falar que a gente tem um grupo talentoso aqui, né, aparentemente um locutor, um outro que é podcast já, e ainda alguém contratado pela Clutch Sports. Olha, eu quero dizer, viu? Se você virar famoso de fato, ficar rico, leve quem participou do podcast, tá? A gente
claro.
Vai ser os parceiros aí.
Você vai estar junto com a gente. Relaxa.
Aí a gente possa. Não vou esquecer, viu, que eu tenho memória boa.
Não,
mas,
com certeza.
Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo. Eu sou a Paola, a Isa deu spoiler, né, de quem estava aqui. Eu que costumo fazer isso. Eu e a Isa estamos no Big 3, eu também estou no NBA das Minas. Sou fã do Lakers desde 2008, né? Quando comecei a assistir com meu pai, Kobe, passamos por muita coisa ruim. A gente teve um momento de glória, mas essa temporada tá um pouco dura demais. E sou fã de Roger Federer e de LeBron James, como vocês já anunciaram. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço e vamos chorar todos juntos hoje.
Mano, eu acho que... Eu falei para elas se apresentarem, mas, sinceramente, se você acompanha a NBATT, essas duas dispensam comentários. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceito participar aqui. Prensa, sei lá, a Paola, ela faz parte de um... Eu não sei se é o maior ou um dos maiores fóruns sobre basquete feminino, que é o NBA das Minas. Não só sobre basquete feminino, que vocês falam também sobre o masculino, porém, vocês têm um foco. E, mano, a Isabela, que escreve ótimos textos, e, inclusive, gravou um podcast recentemente sobre o assédio no basquete. É um negócio que a gente vai querer tratar aqui também, porque é um assunto bastante delicado, porém importante. E, mano, que é isso que tem que ser tratado. Eu acho que quando essas pautas começarem a ser tratadas com a importância que elas realmente têm, esses assuntos vão começar a ter mais relevância, saca? Então, tipo, eu já agradeço imensamente. E, assim, Paula, você já começou dando a introdução que você torce pro Lakers desde 2008, saca? E a Isa, mano? Como é que começou, assim, esse embriãozinho pro Purple and Gold?
Cara, foi um processo longo, vou ser bem sincera. Eu sou uma torcedora bem recente, né, desde mais ou menos aí de 2018. Eu fui assistir um jogo e eu assisti Orlando Magic e Boston Celtics. Eu falei, não, né, o Orlando Magic tava perdendo ali. Eu falei, vou torcer pro Magic, é um time carismático, gostava do Aaron Gordon, etc e tal. Não gostei do Celtics desde aquele dia, o hate só se intensificou. Por isso que eu simpatizei ali com o Magic. Mas aí eu tava na faculdade, eu tava trabalhando, chegava em casa e o jogo do Magic era sempre muito mais cedo. Então, pra eu conseguir assistir alguma coisa de noite e na sexta-feira, o único jogo que tinha era do Lakers. E todo mundo que eu conhecia, que gostava de basquete, torcia pro Lakers. Então, eu achava clichê. Eu falava, não, gente, eu não vou torcer pro Lakers, é clichê, só vou assistir aqui porque não tem nada pra assistir. E aí foi a virada de 2019, teve aí, né? Grandes momentos de intensidade, a virada pro começo da temporada 2019-2020, que eu comecei a acompanhar com mais ênfase, e aí não deu, né, galera? Tinha o quê? Tinha Anthony Davis, tinha LeBron ali. Na terceira semana eu já tava, ok, pessoal, talvez eu torça pro Lakers.
Vou tatuar Lakers no braço.
É, então, começou assim, eu não falava pra ninguém, as pessoas me perguntavam pra quem eu torcia, eu falava, ah, não tenho time, né, não sei, não conheço muito, mas eu já tava assim, Lakers, eu torço pro Lakers! E aí só foi...
Vou morar na Califórnia!
Já tava xingando o KCP, entendeu? Eu já tava familiarizada.
É bem isso, aí foi só ladeira acima e às vezes ladeira abaixo, né, porque a gente passa um nervosinho, mas não tem muito do que reclamar, né, sejamos sinceros, só do Kuzma.
Não.
Ah, eu sou
infelizmente. Não... Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, mas eu me recuso a continuar essa gravação. Ok? Esse é o podcast mais curto da história. Show? Mas,
então... Um abraço, valeu, acabou.
Um abraço. Mano, mas assim...
Tanta pessoa pra falar mal.
Então, ela escolhe logo meu bebê, mano. Como assim, hein?
tá ligado? Eu...
Você Cusme é sacanagem mesmo, né? Fala sério,
não,
Cusme.
Cala a boca, você. Quer que a gente
você demitido já no primeiro dia? Você demitido no primeiro dia?
Aí, cara, o Cusme, eu vou ter que falar que o ranquinho... Não, o ranquinho defende demais. É igual o Julius com o Vogel. Também. É o ranquinho com o Cusme. Tudo bem.
Mano, a Paula falou que torce pro Lakers desde 2008, então ela pegou simplesmente Paul Gasol, Metal World Peace ali pra ser o entretenimento, ela pegou o Kobe com o Phil Jackson, mas depois ela pegou uma draga depois do Dwight Howard e Steve Nash. Mano, me fala, como é que foi isso? Você começou a torcer em 2008, 2009, 2010, você viu o Lakers ser campeão duas vezes, mas depois você viu o Lakers entrar num tanque demorado, lento, chato de se ver. Então, tipo assim, como é que foi, tipo, pra você não desistir de assistir? Você vê seu time dois anos no auge, depois o time caindo de maneira, mano, desenfreada. Nosso SF, em algum tempo, era o Ryan Kelly. Saca? Então, tipo, deve ter sido muita paixão, tá ligado, desde 2008.
Pois é. É que, na verdade, você falou assim, que eu não desisti. Eu acho que é o Rancão, né, que é do Flu. Eu sou São Paulina, então a gente não desiste.
Não, eu sou São Paulino também.
Você é São Paulino?
Com certeza,
quem
mano.
Quem que é do Fluminense? Tem alguém do Fluminense aqui, não tem?
É o Julião.
É o Julião. É o Julião. Flu. É o Julião.
Flu. Flu em São Paulo, o torcedor sabe o que quer sofrer. Inclusive, eu sei que quer sofrer pro Fluminense, né? Então, a gente não desiste. Em 2008,
aquele gol do Washington de cabeça.
Não, por favor, não fale isso.
É o brabo, tá?
Eu sou vascaíno. Ninguém perde pra mim. Eu sou vascaíno, irmão.
Isso é verdade. Eu vou te dar. Ai. Vasco. Meu Deus, Vasco, gente, vocês querem sofrer mesmo, hein?
Não, pois é. Ai. Deus falou, vai sofrer, irmão. Que isso, cara. Mas tá bom, vamos falar do Lakers.
Eu dei sorte e não dei sorte, né? Porque eu sempre fui muito grudada com meu pai. E aí, em 2008, ele tava assistindo a final, o Lakers e Celtics. E eu tava sentindo, gente, que o Celtics ia ganhar, não sei porquê. Eu sentia que era um time mais coeso. E eu me apaixonei pelo Kobe Bryant, não tem como. Você vê ele jogando, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa que ele fez.
Os olhos viram para ele, né?
Nossa Senhora, maravilhoso. E aí, eu lembro que os jogos acabavam 1 da manhã, né, gente? O pessoal sofre. E aí, eu não assistia tudo. Eu tinha aula no dia seguinte. No dia seguinte, eu não perguntava pro meu pai, eu tinha medo de saber. A gente perdeu. A gente perdeu, mas eu não sei porque, gente, eu não odeio o Boston Celtics, diferentemente da Isa. A Isa tem um ódio. Eu tenho ranço mesmo do Clippers e do Nets. Pelo Celtics.
Eu acho errado, entendeu? Uma pessoa que torce pro Lakers e não tem nem ali um sentimentozinho ruim pelo Celtics não está fazendo isso certo, Paola. Pelo amor de Deus. Gente, sem brigas aqui.
Assim, não é que eu não odeio o Celtics, mas quando ele tá perdendo, dá aquele arzinho na gente.
É diferente, aí são duas coisas diferentes. Eu não quero que eles vençam, até porque, né, a gente quer ficar com o maior número de títulos, mas eu não odeio a franquia. Não odeio.
Eu sigo na mesma linha de raciocínio da Paola, me chamam de soft por conta disso, mas tudo bem. Eu apenas aceito.
O pessoal usa soft pra tudo hoje em dia também, né?
É
só pra lá. A gente sabe o melhor aí. Nos dois anos seguintes, a gente foi campeão, que vocês falaram aí, todo mundo que passou. Tinha até o Fisher, né? Eu lembro, ele fazendo umas bolas de três absurdas. E depois, gente, ladeira abaixo mesmo. Aí foi tristeza. E é engraçado que numa das lineups tinha o Clarkson, né, gente? A gente zoava o Clarkson. E
2016, agora... 2016 tinha o Jordan Clarkson.
Agora vai ser o Six Man.
Pois é, vocês viram como é que é, né? Mas... nesse meio tempo, nessa draga toda, teve aquele jogo épico do Kobe se aposentando e eu assisti ao vivo até a hora que acabou. Acho que era quase 2 da manhã e foi assim, absurdo. 60 pontos contra o Utah Jazz. Foi muito triste ver ele se aposentar, mas foi muito incrível ver aquele jogo ao vivo. E aí depois eu tive muita sorte, porque o meu jogador preferido, LeBron James, veio pro Lakers em 2018. A gente tava super bem, só que aí no jogo do Natal ele se lesionou. E a gente tava em quarto naquele momento. E depois ele ficou um tempão fora, só os jovens. Era um time muito esquisito. Tinha o Lance Stephenson, gente. Tipo, não fazia sentido aquele time.
Massa, sim.
É. E aí, em 2019, chegou o meu monocelha favorito. E a gente foi campeão. Foi uma temporada muito dolorida por causa do Kobe também. Eu chorei demais aquele dia. Mas foi maravilhoso. E essa temporada eu não tenho comentários pra...
Mano, essa temporada tá sendo bem atípica. Mas, tipo, você falando do negócio do Kobe, eu acho que todo torcedor do Lakers... Tipo, até eu não comecei a torcer pro Lakers por conta do Kobe. Eu comecei a torcer pro Lakers por conta de um amigo meu, que ele me influenciou a torcer pro Lakers, tá ligado?
Aí eu peguei gosto pelo time e depois eu fui pesquisando, fui sabendo, tá ligado? Aí, tipo, todo mundo que torce pro Lakers, independente do motivo que seja, sente um pouquinho de Kobe Bryant na quadra.
Sim.
Saca? Tipo, e quando você vê o time lá ganhando o Larry O'Brien, ou levantando, aí você sabendo que próxima temporada vocês já vão ganhar um anel na noite de abertura, mano, dá arrepio, saca?
Nossa, você falou isso, eu arrepiei. Porque eu lembrei na bolha. Nossa, lembra aquela bola do Davis que ele falou for Kobe? Meu Deus. Aquilo é.
Ali eu já tava chorando brabo ali. Nossa. Já tava escorrendo tudo. Ih, gente, aquilo foi. Aquele jogo intenso.
Eu e o...
Aqui em casa quase que meu pai paga uma multa, tá? Que eu dei uma grita.
Eu e o Guilherme. Não,
eu me lesionei nesse dia. Vamos então, falar isso, né? Porque eu me lesionei. É. Dei um chute na madeira aí. Quase perdi o pé. Mas tudo bem, meu foi Deus. Uma boa causa. Eu amei esse dia, foi maravilhoso, nunca mais esquecerei.
Cara, esse dia foi... Eu e o Guilherme, a gente tem histórias parecidas, porque eu bati meu dedo na parede, porque, mano, tava, sei lá, 2 da manhã, eu não podia gritar, porque eu moro em apartamento. Aí eu vi, tipo assim, mano, 2 segundos, lateral quadra, mano, nossos shooters estão tudo marcado, Davis, eu não sei se dá bola pro Davis, eu não sei, aí eu dou a bola pro Davis no lateral quadra, ele me acerta uma bola... Mano, milimétrica.
Mano, eu não botava fé que a bola ia cair, cara.
Nem porque... eu.
Puto quando a bola tava a mão dele ali no corte.
Mano,
o David tava ganhando, tipo, a gente tava liderado por uns 11, assim, e o David virou. Aí eu falei, ah, que lindo, vamos entregar o Clippers. Aí, mano, a bola caiu no Anthony Davis, eu fiquei sem reação quando eu vi o estouro do cronômetro, a bola caindo. Saí correndo, meti um chute no banco de madeira, ferrei. Valeu a pena. É isso.
Gente, eu vou falar pra vocês. Vocês falaram que machucaram o dedo. Vocês sabem quando eu machuquei minha mão porque eu também bati a mão na parede? Porque as pessoas me veem e falam assim, ai, como ela é tranquila. Não, gente, torcendo eu sou doida mesmo. No jogo 5, naquela bola final que o...
Do Danny Green.
Putz, aquela... Eu fiquei desesperada, não, gente.
Eu quase quebrei a TV, moleque.
Nossa, essa aí foi dura. Eu fiquei descrente.
Ia ser perfeito a gente ganhando com a Black Mamba. Meu Deus.
Nossa.
Nesse dia eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu simplesmente não consegui. Ficava passando a bola. E se ela entrasse?
Eu chamei meus amigos pra jogar Among Us. Falei, não, eu preciso me desestressar aqui. E foi o melhor dia do Among Us. Porque eu tava, mano, eu tava com raiva. Eu tava com raiva. Nossa, só porque, tipo, o Lakers, ele perdeu o jogo inteiro. 10 pontos, 12 pontos. Aí do nada a gente conseguiu o rampa. Aí o KCP me bate a bola de 3, a gente vira por 1. Aí, nossa, meu Deus, que contexto incrível. Aí, beleza. Butler ia lá, apontava de costas. O Butler tava... Mano,
aquele final de jogo foi muito lindo, porque era LeBron e Butler, um em cada lado. Pô, LeBron meteu um one, saiu assim, pô, sou pica, sabe?
Aí o LeBron foi lá, pegava coxa, aceitava. Aí o Butler foi lá, pegava coxa, aceitava. Aí o LeBron... Ele fez uma das jogadas mais inteligentes. Eu falo que, assim, foi a bola do Jesus na mão do Danny Green. Porque ele passou... literalmente, os 5 fecharam no LeBron. Então, tipo...
criticaram ele por ter passado a bola, você sabe, né?
Sim!
Que absurdo, mano. Meu Deus.
Mano, tinha um batalhão em cima do LeBron. Ele achou no nosso shooter de 3, que tava horroroso. Aí ele falou assim, Danny Green, se consagre. Consiga mais um ano de contrato pelo Lakers.
Gente, imagina se o Danny Green tivesse acertado. O cara ia ter uma glória que ele nunca teve na vida. E ele errou. Eu nunca xinguei tanto o Danny Green, porque eu gostava do Danny Green, entendeu? Eu xingava com amor. Meu Deus do céu. Aí eu declarei ódio e guerra. Acabou.
Pra mim, gente, pior que o Danny Green, não foi o Danny Green. Que assim, tudo bem, acontece você errar. Foi o Markieff, ele pegou o rebote e travou a cabeça. O Davis tava pedindo a bola ali.
Nossa. Ele foi muito burro, mano. O LeBron tava sozinho, o Anthony Davis sozinho. Ele vai, eu não sei o que ele tentou fazer, não compreendo até agora. Mas tudo bem.
Nem ele compreende, na verdade, né?
O que o LeBron deve ter arrepiado o Markieff Morris e o Danny Green na porrada, não tá escrito.
O Danny Green tinha, sei lá, 1 metro de distância pro marcador, mano. Eu podia ter parado, pensado, olhado, calibrado.
Era a melhor definição de wide open. era a melhor definição de wide open, tá ligado?
E, tipo, ele não, a bola quase não bate no ar, se você perceber, mano. Ela toca assim levemente no ar. Eu falei, que isso, cara? E o maluco é, sei lá, o pica de três. Assim, meu Deus, que, é. Se fosse no KCP,
mano. Se o Kuzma tem aquela bola, ele acerta.
Não, se fosse o Dudley, acertava. Se fosse o Dudley, acertava.
Eu concordo.
O Drummond. Coloca o Drummond ali na linha de perímetro.
O Drummond Curry com a canhota, o Curry com a canhota, com os olhos vendados, ele acerta, mano.
O Curry não, se fosse o Drummond ali, é sacanagem. Se fosse o Drummond, ele não ia conseguir nem segurar a bola, tá ligado? Porque a bola ia sair pra lateral e acertar
no
over, tá ligado?
Ele, a bola escorrega na mão dele, eu fico impressionado nisso. O cara tem 2 metros de mão e a bola escorrega na mão dele.
Mano, sabe o que é parecido? O Wiseman. O Wiseman, ele tem 8 metros de mão. Cabe, mano, cabe o Staples Center na mão do moleque. O moleque me fura a bola.
Mano, eu fico indignado. O absurdo é o Drummond errando cesta, mano. Debaixo da cesta. Mano,
nossa,
cara, ele leva tipo, vantagem na altura e ele consegue errar a cesta mesmo assim. Impressionante.
Ele vai lá e me acerta um skyhook. Do nada.
Ele é completamente...
Ai, velho, muito
ele
bom.
Ele tá falando hoje, ele vai meter 47 pontos aí.
Hoje, double-double pro Drummond, tá? 47 pontos, 30 rebotes. Eu não aceito menos que isso.
Não, se isso acontecer, eu passo a falar mal do Drummond 24 horas por dia. O que, que é isso?
Eu faço um abaixo-assinado, gente. Espero que vocês assinem pra tirarem o Drummond do Lakers, entendeu? Só isso que eu peço. Tira esse homem aí.
Mano, era melhor ter trazido o Lamarcus. Mesmo ele se aposentando aí, ia ser mais útil que o Drummond.
Ah, era melhor o Cousins. Não, o Cousins também tava em viagem.
O Cousins ontem, mano, a gente reviveu aposentado. Falando. Mano, eu odeio o DeMarcus. Eu odeio o DeMarcus Cousins por tudo o extra quadra que esse desgraçado já fez. Tudo fora da quadra que ele já fez, mano, ele é um péssimo ser humano. Aí eu já pego antipatia, tá ligado? Aí eu fico, não, mano.
Sim,
mano,
sim, eu concordo.
Ah, é igual para dele, eu esqueci disso.
Mas, mano, como jogador, ele é bom, mas extra-quadra, ele é igual o Derrick Rose, pô. Ele é igual o Derrick Rose.
Nossa, mas, sim, cara, então, assim, eu tenho esperança de que o Drummond ainda seja útil no Lakers, cara. Não tem como, mano, não tem como.
O Drummond, ele é bom ofensivamente, porém não acharam um espaço defensivo dele. Eu já falei isso em outros podcasts.
É, só que defensivamente, o Anthony Davis ainda não pegou no tranco, tá ligado? Então a minha esperança é essa. Quando o Anthony Davis chegar mesmo defensivamente, aí... É, exato.
O que, vocês acharam das contratações da off-season, vocês duas?
Vou falar pra vocês, assim, eu fiquei muito animada com as contratações. Não era daquelas que falava assim, ai, nossa, certeza, back-to-back direto, porque eu não sou dessas. O esporte já mostrou que o favoritismo sempre cai... Quer dizer, sempre não, vai. Cai por terra muitas vezes. Mas, gente, a gente se reforçou muito, né? A gente trouxe o Harrell, que eu adoro, o Schroeder, que é muito bom, eu adoro esse alemão. Mas, assim, a contratação que me deixou mais triste, na verdade, a nossa perda, que foi mais triste, foi a do Howard pra mim, sério. Foi muito triste aquele dia.
Sim.
Que ele tweetou que ia ficar, que é Purple and Gold Forever. Depois, um segundo depois, Philadelphia, Sixers. Eu não entendi nada. E assim, o que acontece? O nosso garrafão ficou muito fraco. É, a gente sabe disso, que eles exploraram bastante no começo da temporada. Então, assim, pra mim foram contratações muito boas, mas a gente sofreu porque a gente quase não consegue ter o time jogando completo. Então, o time não tem entrosamento, não tem química. Achei muito bom terem mantido o KCP. Apesar de tudo, achei bom terem mantido o Markieff, porque a gente precisava, pelo custo-benefício que ele traz, foi um bom valor. Mas o resto do pessoal não tá rendendo muito, não, né? O Wesley Matthews não rende, apesar de estar melhorando. Eu acho que ele tá melhorando. Tá, né? Não vamos crucificar.
Não, exato.
Sei lá.
Defensivamente, ele é constante, mas no ataque muito inconstante.
Exato, ele é muito inconstante. Muito inconstante. Agora, eu vou dizer pra vocês também um jogador que eu queria que tivesse ficado e que acabou nem indo pra bolha, nem ficou. O Bradley, eu gostava bastante dele.
Ever Bradley, bom.
Eu gostava muito dele defensivamente, bom chutador de perímetro. Inclusive, acho que foi o Guilherme, né, que até postou outro dia o jogo contra o Clippers, no ano passado. Ele foi o terceiro maior pontuador do time. Então, sim, assim, eu gostava muito dele.
No segundo tempo, eu lembro que ele matou umas 4 ou 5 bolas de 3, foi um negócio absurdo, assim.
Foi. Ele então... foi muito bem. Acho que, assim, no papel a gente se reforçou muito. Infelizmente, a gente não teve oportunidade de testar o time inteiro completo. Ainda tenho fé, que a fé é a última que morre, né? Já diz o Neymar, não sei se alguém gosta do Neymar, eu gosto, né? Mas aquela frase dele lá na remontada do Barça, lá, como é que era? Sempre escuro. Enquanto houver 1% de... de
esperança.
Chance terá 99% de fé.
Não, 1% de chance e
99% de fé.
Exatamente.
Pois é, e ele falou e deu certo, que a gente que o Barcelona virou aquele jogo, então é isso, assim, a gente
se reforçou. Aquele jogo, não lembra? Não.
Desculpa.
Eu torço pro Real Madrid. Aí,
ah,
assim,
tá.
Aí eu não curto muito as felicidades dos meus rivais.
Não vou falar com o Real Madrid, não, por favor.
Não vou, é, exato. Eu tô de mal com o Real Madrid, mas a próxima vitória deles eu já posto o Real Madrid, é nóis, tá ligado?
Não, eu tô chorando aqui, vamos mudar de assunto.
Eu só fico com o São Paulo, eu só fico com o Lakers, eu só fico com o Real Madrid, eu só fico com qualquer time que eu gosto.
Eu só fico com o Vasco, moleque. Eu só fico com o Vasco.
Mas, olha, sendo sincera, aquele jogo do Barcelona, só pra mudar o assunto rapidinho, teve muito roubo da arbitragem, né? Vamos concordar. Opa. Que se tivesse o VAR, não.
Não, hoje reparação histórica,
Mano, Paola tá fechadona com nós, mano.
Tô mexendo com vocês o quê, cara? Até torcedor do Real Madrid e quer falar de arbitragem, tá de sacanagem.
Não.
Simulando de Barra Madrid.
Né, esse é o segundo e último episódio do Júlio, tá? Só pra avisar.
Rasgar o contrato, mano.
Exato. Cara, e como é que vocês entraram pro Twitter? Tipo, mano, eu acho que até um ciclo meio vicioso da galera, que assim, você baixa o Twitter pela primeira vez, aí você desinstala porque você não sabe usar, aí você baixa de novo e vicia. Pelo menos comigo foi assim, tá ligado? Então assim, como é que vocês entraram no Twitter e depois entraram no mundo da NBTT?
Comigo foi exatamente assim. Eu baixei o Twitter, aí eu olhava porque eu falava, mas gente, pra que as pessoas vão querer saber da minha vida, que gente, um negócio inútil, só dava retweet em cachorro fofinho, sabe? Aí desinstalei. Aí comecei a ficar um pouco ansiosa pra volta, né, da bolha da NBA. Falei, o que as pessoas estão falando sobre isso? Porque na época eu não conhecia, não tinha muita amizade com muita gente que falava de basquete. E comecei a seguir várias páginas, comecei a seguir inclusive até o Alarmadoras, e foi quando eu entrei, assim. Aí a gente começa, né, um palpite aqui, outro palpite ali, quando você vê, você já tá entrando pra um portal, pra palpitar no portal, e é isso. A gente só vai, né, dando pitaco.
Mas só dando aqueles, opa, tá ligado?
Não, peraí, esse cara aqui é muito ruim, sabe? Quando você vê, ele já tá xingando todo mundo, exato, aí chorando com outro jogador, e é isso aí, vai que vai.
É, no meu caso foi exatamente o que nem se falou, eu tinha o Twitter, sei lá, anos atrás, não usava pra nada, e aí a pandemia que ferrou todo mundo, não tinha nada pra fazer, falei, deixa eu usar um pouquinho aqui, tô morrendo de saudade do Federer, do LeBron, deixa eu dar umas olhadas nas notícias, e aí na hora que chegou os playoffs, era... Todo jogo do Lakers, quando a gente ganhava, óbvio, principalmente, eu ficava até quase 4, 5 da manhã nas tags, revendo os lances, vendo as press conferences. Era a melhor coisa da vida. Então, assim, sim, ajudou demais.
A sensação pós-digital é muito gostosa, né?
Nossa, a melhor.
Vamos ver tudo, tá ligado? É tipo quando seu time ganha no Brasileirão, aí você liga o Jogo Aberto, o Globo Esporte, você quer ver em todos os lugares, tá ligado?
Exatamente, é exatamente isso. Nossa,
vi assim.
Aí
o nome do episódio de hoje é Guilherme é Vascaíno.
É porque vocês ficam falando desse negócio de, pô, é bom vitória e tal. Aí eu fico pensando no meu time de futebol, mas enfim. O Lakers foi bom ano passado também, não vi. O Lakers nos playoffs tinha 8 anos. Cada vitória ficava maluco também, tá doido.
É.
Pô, foi muito bom, saudade.
Saudades demais. Quem diria que nós íamos ter saudades daquela bolha, gente? Sério.
A bolha foi um negócio muito doido, gente. Foi um negócio realmente fora do normal, assim. Não de falar pra Mickey, mas de... Foi um negócio insano.
Mano, eu adorava aqueles momentos, sabe? Quando acabava o jogo e o Davis estava esperando o LeBron. Eles ficavam dançando na frente da... Toda vez que tinha aquele... Eles ganhavam uma série contra um time. Tinha aquela Smooth Operator. Ah, gente.
Opa, Operator.
Bom demais.
Cara, mas é porque, assim, a bolha... Tipo assim, eu vou comparar a temporada passada com essa. A bolha, ela foi um negócio muito bem projetado. Porque ela só daí ela arrisca contágio, porque vai ficar todo mundo no mesmo canto. Ninguém sai, ninguém entra. Ela arrisca desgaste, porque você não vai viajar, tá ligado? Aí ela arrisca falta de treino, porque todo mundo vai ter um espaço pra treinar. E ela, mano, e aí, e assim, ela arrisca o contágio, ela arrisca tudo. Esse ano... Ela fez uma temporada muito compacta, muito junta, tá ligado? Mano, e tá refletindo nisso. tá refletindo nas lesões. O Zion, por exemplo, hoje quebrou o dedo.
Ai, meu Deus, não fala dele. Que eu me encontrei.
Tá, F. E tá por tempo indeterminado. O que eu acho é o seguinte. A NBA voltou muito cedo. Principalmente porque essas rodadas de fim de ano são muito lucrativas. Tipo a de Natal. A de Natal é uma das rodadas mais lucrativas da temporada regular. Aí você vai me perder a rodada de Natal? Você podendo ganhar mais dinheiro? Pensando no, na cabeça deles. Obviamente não, tá ligado? Então, curiosamente, a gente voltou dia 22 de dezembro. 3 dias antes da rodada de Natal. Sacou? Então, tipo, foi uma temporada muito estranha, muito mal projetada.
Cara, mas eu acho que foi mais pra eles se preocuparem com o tempo dos playoffs. Porque, tipo assim, os playoffs normalmente era abril, maio. E aí, os playoffs do ano passado foi, sei lá, agosto, né? Por aí, assim. O Lakers ganhou o título 11 de outubro, jamais me esqueceria dessa data, enfim. Aí, então, tipo assim, eu acho que eles ficaram, não foi nem esse, pode ser também da rodada de Natal, obviamente, mas acho que eles ficaram com esse negócio de, tipo, pô, a gente precisa botar os playoffs em maio, voltar a como é que era antes, entendeu? E aí eu acho que eles apressaram demais, sei lá, resultou nisso aí que tá acontecendo.
Teve esse negócio da rodada de Natal, porque eu acho que a rodada de Natal, na temporada regular, é o bagulho que dá mais dinheiro, assim, tá então, ligado? Exato. Porque são grandes jogos, tudo no mesmo dia, a galera em casa, a audiência sobe. Só que, assim, eu acho que o que eles deveriam fazer é passar essa temporada de Natal, começar em janeiro, pra galera descansar mais, pelo menos os que estavam na bolha, e reduzir mais os jogos, porque a gente tá agora na final de temporada, foram 72 partidas, e eu não aguento mais temporada regular, porque tá chato, tá ligado? As lesões, quando todo mundo começou a se lesionar, meio que a lesão acabou, a temporada acabou pra gente, tá ligado? Não só pra gente, mas pra outros times, tá ligado? Ficou chato ver toda hora alguém se machucando, alguém se lesionando.
Eles voltaram com a cabeça de expor as suas estrelas para conseguir uma rentabilidade em troca. Mas e agora?
Exatamente.
Que as estrelas são todas lesionadas. O Harden, o LeBron, o Zion, o LaMelo tava machucado, tá ligado? Tem muita lesão do Irving back-to-back, tem lesão do Chris Paul back-to-back, o Anthony Davis tava lesionado. Tem uma lista gigantesca de quem tá voltando de lesão agora e de quem ainda tá em lesão. O Harden é um grande exemplo disso. O Harden foi o boom dessa temporada, tipo, caramba, ele movimentou muita coisa. E ele tá lesionado. O Nets tá numa campanha negativa sem o Harden.
Não, é, por exemplo, você tem o Nets com o Big Three e nenhum dos dois jogos entre Lakers e Nets, que todo mundo achava que daria muita audiência, seriam grandes jogos, os dois foram jogos bem meia boca, porque os dois times estavam lesionados nos dois jogos.
O Ben Lecklamore foi o destaque do seu segundo jogo, era isso.
É, tá de sacanagem, pô. O maior nome do jogo foi o Ben Lecklamore, pô.
Então, o primeiro jogo foi o Harden. Harden é a vida daqui.
Ele é gatilho, hein? Respeito bem McLemore, que ele é gatilho, tá?
É. No início do podcast, a Paola falou que não curte muito Nets. É por causa desse ano ou é porque eles trouxeram o Jason Kidd pra nós, né?
Nets, solta
essa. Vamos soltar essa, por favor.
Olha, teve, assim, eu já não tinha muita simpatia na temporada passada.
Não é um time carismático, vamos combinar, né?
Não é nada carismático, eu não sei se vocês lembram daquele jogo, que foi o último jogo que a gente fez antes de parar de fato pela pandemia, que foi numa terça-feira, Brooklyn e Lakers lá no Staples Center. Que aí teve aquela jogada final que o Davis quase faz de 3 e a gente ganha, e a gente perdeu, e tipo, o tempo inteiro, a partida inteira, o KD no banco zoando a gente, eu achei super chato, né? E aí, além de ter KD e Kyrie, eles trazem o Harden, formam aquela panelinha ridícula ali. Muito ranço. Eu não consigo gostar desse time. Acho muito chato, muito não carismático. E ainda acho que eles não vão ganhar é nada. Vocês vão ver. Porque a gente achava o quê?
Palavra
dura. Já praguejou, né?
E você, não, mas isso foi um aviso.
Exato. É, não, mas é porque só pra falar, eu achava super curioso que quando trouxeram o Harden, falavam assim, ah, né, o KD ainda vai ser o principal. Vocês estão vendo que sem o Harden tá sofrendo, acho que são, tipo, 10 derrotas e 9 vitórias sem ele. Então, ele é o cara do time.
É porque o time do Nets sem o Harden se torna o time do ano passado sem o Jared Allen.
Exato. E sem o Spencer também, né? Sem o Spencer
de Miri. Exato. E vocês, você compartilha da mesma ideia da Paola, de hates a panelas?
Então, eu não tenho esse ódio com o Nets, mas eu acho um time, como ela falou, muito chato de assistir e pouco carismático, sabe? Formou uma panela e vai ter que panelar mais, aparentemente, porque, né, não está ganhando nada, porque mas como você entrou ali, não...
Mas
não...
você Falando de não panela, foi. Você torcedora do Seattle Storms com a Sue Bird, você falando de panela.
Não, a gente tá falando de duas panelas diferentes. É que você vai falar que o Storm não é carismático. Você vai falar que não, Sue Bird não é carismático.
O Seattle Storms é realmente bastante carismático.
É muito, assim, é uma panela do bem, cara. Você olha aquela panela, você fala, não tem como. Já dá o título sem jogar e pode levar.
É aquela da Polishop que é fácil de limpar, tá ligado? Nossa.
Frita o ovo sem óleo. Na panela. Acabou.
Frita o ovo sem óleo. Muito bom.
É, isso é a única panela que eu aceito. Mas o Nets eu acho chatinho mesmo. Eu acho chatinho de jogar. Eu gostava mais quando era a molecada, sabe? Os pivetinhos ali. Do que quando juntou o panelaço e não deu em nada, né?
O Dudley era o cara do time.
Era Jared Allen e D'Angelo Russell. Era um time legal. E Kyle
Dudley, o terror de Ben Simmons.
Opa. Mano, o presuntinho entrou na mente de uns candidatos a Depoy, né? Isso é muito louco.
É muito louco aquele lance lá.
Que ele abre os braços, tá ligado? Vem, Ben Simmons. Vem que o Dudley tá aqui pra acabar com sua festa.
Mano, o Dudley é muito legal. Não sei se vocês viram outro dia um jogo nos Staples que tinha um fã, assim, no ginásio, na arena, com a camisa do Dudley, quem era o filho do Dudley.
É o filho dele. É muito legal. Porque não tem outro motivo pra alguém comprar a jersey do Dudley.
Não, mas eu conheço uma pessoa que tem. Tipo, eu vou comprar a minha, mas eu conheço. Tem uma moça lá que ela tem uma jersey do Dudley. Ela mandou foto.
É aposta?
Não, tipo, ela comprou, ela é fã do Dudley.
Ai, mano, nossa, o Dudley é uma figura muito engraçada, é muito legal ter ele no nosso time. É a mesma coisa do Dwight Howard. Acho que um dos lances que eu mais comemorei ano passado. Acho que um dos que eu mais comemorei no passado foi contra o Utah Jazz, que o Dwight Howard matou uma bola de 3 na cara do Gobert.
O Dwight matou uma bola de 3 na final, pô.
O nosso último ponto na temporada foi uma bola de 3 do Dwight Howard. Nosso último ponto na temporada.
Foi.
Nossa, pelo logo, tá? É gostar. Pra falar que foi do logo. Foi do logo que ele
logo
meteu.
Logo Howard.
Mano, eu gostava muito todo. Do Magui, velho. Eu gostava do Magui.
Nossa, e os vlogs dele,
eu
né?
Eu tenho que discordar, mano. Eu só gostava dos vlogs dele.
É muito bom.
É, eu gostava do Magui longe da quadra. Ali na...
Eu acho que...
Eu prefiro a mãe dele. A mãe do Magui.
A equipe de mídia... A equipe de mídia do Lakers podia dar um super max pro Magui, tá ligado? Na minha opinião.
Não, mas como
perfeito
vlogger.
Aquele vlog dele. É, não, como vlogger. Mas... A equipe de mídia só.
Então, cara, exato.
Vocês lembram, não sei se vocês viram todos os episódios, eu via todos, né, que eu queria ver todos os bastidores. Um episódio que o Howard tá lá comendo os tacos e aí ele chega e fica imitando ele fortão. Gente, eles eram muito... Eu adorava aquele time todo. Eu tenho saudades de todos, nossa, sério. Até do Danny Green, de verdade.
Aquele que eles estão fazendo tipo um rachão assim na quadra, tá ligado? Aí eles ficam tentando acertar do meio da quadra.
Sim.
A bola de 3, pô, é maneirão.
É muito bom, nossa,
cara,
senhora.
O louco
nossa,
que a mãe do Howard, que é muito louco que, tipo, a mãe do Magui já pisou em solo nos brazucas, se não sei se você tá ligado. Ela
morou
jogou.
Aqui, mas
morou aqui, mano. Eu não lembro em que time ela jogou. Mas
Sorocaba,
lembro que
Sorocaba é americana.
Ela jogou no... Ela é louca, ela pisou. Eu pisei na mesma quadra que a mãe do Magui, então. Gente, eu tô ligado que ele morou em São Paulo, eu não tava lembrando qual time é. A Pamela Magui já jogou aqui na... Era... Eu não sei como é que era o nome na época. Era... Como é que é o nome da Liga Feminina de Basquete Brasileira?
E naquela época eu não lembro, não. Ainda não era LBF.
Também não lembro.
Não era LBF?
Não, porque a LBF foi criada, acho que em 2010.
Caramba, é muito recente, né?
Então, é, um nenê.
Porque assim, eu fiz uma pesquisa sobre... É que eu fiz uma thread sobre a Sue Bird. Faz um tempinho já, tá ligado? E eu tive que... E a história da Sue Bird, ela vem em paralelo com a história da WNBA. Tipo assim, a Sue Bird, ela começou a jogar... Ela começou a jogar ali na faixa da década de 90 pra década de 2000. E a WNBA foi fundada em 96. Então, tipo, é um negócio muito jovem ainda. 96, Lakers já tinha uma porrada de título. Caraca, é muito louco pensar isso. Cara, tipo assim, como é que... Assim, vamos pensar. É, hoje, no Brasil, para chegar o esporte a você, primeiro, obviamente, é o futebol. Tanto que eu acredito que todo mundo aqui tem um time de futebol do coração. Aí você vai mais a fundo, você encontra o futebol americano, aí você vai lá e encontra o basquete... Aí no basquete você vai lá e encontra o núcleo do basquete, assim, outra raiz do basquete, que é o basquete feminino. E você vê, tipo assim, o quão novo é isso nos Estados Unidos, saca? Tipo, a Liga Nacional de Basquete do Brasil começou em 2010, como você falou. É muito neném, saca? Eu sou mais velho que a Liga. Todo mundo aqui da CAI é mais velho que a Liga Nacional de Basquete Feminino, tá ligado? Então, assim, como é que vocês chegaram na... Principalmente pra Isa, que a Isa é a torcedora do Seattle assumida. Então, como é que você chegou na WNBA, assim, pra acompanhar?
Foi bem recente, né? Foi na temporada passada. Eu também não tinha nada pra fazer, assim. Eu vi muita gente falando do basquete feminino no Twitter mesmo. E o primeiro jogo da temporada foi entre Seattle Storm e o New York Liberty. E o New York vinha com a Sabrina Ionescu, né? Que foi a primeira escolha do draft. Ela é amiga da família Bryant, então tinha todo esse envolvimento. Falei, bom, vou torcer pra esse time e assistir esse jogo, mas sem pretensão nenhuma. E aí... comecei a assistir, o Seattle ganhou, né, deu uma lavada no Liberty e me encantei, assim, porque é um jogo muito diferente do basquete masculino, é um jogo muito mais técnico, é um jogo que a gente consegue ver jogada por jogada, é um jogo tão rápido quanto, né, dependendo da equipe que a gente tá falando, então eu não sabia disso e me encantei, eu falei, cara, é um jogo tão bom quanto NBA, e nisso eu fiquei, assim, fui pesquisar mais, aí 2 meses depois eu comecei a escrever com o Beta Basket, e fui ficando assim, me aperfeiçoando mais, acompanhei o Campeonato Paulista aqui do Brasil, que a Dabiris veio jogar com o Veracruz, e fui, né, me especializando e me apaixonando cada vez mais, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse olhar assim de, nossa, o jogo de basquete feminino ele é muito diferente e falta coisa igual do basquete masculino, e não é, né, é um jogo completamente diferente, então sim. Se a gente tira isso da cabeça, consegue aproveitar muito mais um jogo de basquete feminino da WNBA, que pra mim, né, ainda é o melhor do mundo.
Nossa, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Na sua opinião, você que acompanha, eu tô tentando acompanhar mais, tô torcendo pro Lakers Sparks, e Lakers Sparks, lá, viajei, Los Angeles Sparks. Na sua opinião, como a gente consegue fazer com que a modalidade feminina cresça, né, como mercado, né, como um produto? Como a gente consegue fazer com que isso cresça e evolua para se tornar mais famoso entre a comunidade de basquete, né?
Então, eu acho que assim, é uma coisa que é muito difícil, é uma coisa que eu critico bastante da WNBA, é que ela ainda não entendeu que existem pessoas fora dos Estados Unidos que querem acompanhar a WNBA. Então, ela dificulta muito o nosso acesso. Mas acho que a gente cabe, assim, assistir os jogos, que é um pouco mais difícil, mas né, assim como aí os seus links aí, a famosa pirataria. Mas é assistir o jogo, é escolher um time para torcer e falar sobre esse time, sabe? Com o máximo de pessoas possível. Óbvio que tem gente que não vale a pena discutir quando vem com aquela baboseira de ai, não, porque basquete feminino tem enterrada, né? Porque o basquete feminino não é um jogo tão físico quanto masculino. E, né, é ultrapassar isso e falar sobre.
E eu posso falar real? Já fui muito escorraçado por essa minha opinião. Mas eu prefiro um jogo de bola de 3 do que um jogo de infiltração. Eu sinto muito. Guilherme me odeia por conta disso.
Mas, assim, eu gosto mais um jogo de infiltração também.
Concordo também. Comentários sobre isso. Sem comentários.
Essa geração Golden State.
Pois é.
Cara, eu sou apaixonado pelo Utah Jazz do King Snyder. É lindo isso aqui.
Tá maluco, já tô pra caraca de assistir.
Mano, eu acho da hora falar pra você.
Meu Deus, alguém para o ranquinho, mano. Pelo amor de Deus. Pois é,
vamos fazer o meio termo aqui. Eu acho assim, acho que o Utah Jazz, eu concordo com você também. Acho que é legal jogar, que eles têm uma movimentação de bola muito legal. Todo mundo que vem do banco joga muito bem. Eles destruíram a gente com um monte de bola de 3, choveu. Mas não dá. Nossa, eu lembro quando eu assistia, tipo, Golden State Warriors contra Cavs. Ai, que chatice, nossa senhora, não dá, tem que ter uma variação aí, então, nessa
discussão. Eu acho que é sempre tentando procurar o melhor lugar de 3 pra chutar, não tem um negocinho agressivo, tá ligado?
Fica aquela coisa bem óbvia, assim. É difícil de parar, mas fica bem óbvio. E aí, né, fica aquela coisa, bola de 3,
nunca pisou num garrafão na vida dele.
Agora, por exemplo, eu sou fã do Curry. O jogo dele é só bola de 3, mas eu sou fã dele porque ele consegue inovar mesmo nesse jogo de bola de 3, tá ligado? E ele faz uma pirueta, arremessa todo desequilibrado e cai. E ele, o cara é o rei da carisma, do carisma, né? Não tem como. Ele é muito carismático.
Cara, é muito
carismático. Pô, eu sou muito fã do Curry, não tem como.
Ô, Isa, e como é que foi tua sensação a ver que, tipo assim, tinha uma galera considerável, pelo menos a NBA TT, acompanhando a WNCAA? Tipo, a final.
Foi um choque. Foi um choque de verdade. Eu tava, assim, acompanhando e tuitando ali, né? Normal. E aí, quando eu fui ver a tele, tinha muita gente comentando. Eu falei, caraca, estão comentando jogo de basquete feminino, velho, ainda do universitário. Que aqui no Brasil, né, não é um hábito comum assistir o jogo do universitário. As ligas profissionais chamam muito mais atenção. E aí eu fiquei muito feliz, porque são passos, né? São passos que as pessoas dão de se inteirarem mais sobre o basquete feminino. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada. Falei, bom, teremos um futuro bom pela frente aí com a WNBA. Quem sabe, né, a gente consiga mais patrocínio, ter uma liga oficial aqui para cobrir. Então, eu fiquei bem animada.
Eu assisti, acho que, 3 ou 2 jogos, porque eu peguei a reta final da WNCAA. E, assim, a jogadora meus olhos estavam focados nela, porque eu acho, assim, ela chama muita atenção em si, ela joga muito bem, tá ligado? Tipo, é a Haley Jones. Eu sou apaixonado por aquela guria, ela é perfeita, mano. Ela faz... Assim, ela tem um bom chute, ela é forte, ela infiltra muito bem, tá ligado? E ela foi campeã. Eu sei que era o time que tava sendo... Era o time favorito. Mas... E aí todo mundo ficou triste pra jogadora de Gonzaga ter errado o game winner ali, mano. Foi triste. Mas, tipo, mano... A Haley Jones me atraiu os olhos porque ela é bastante diferenciada. Eu acredito que ela... Em poucos anos já esteja na WNBA, porque, mano, ela é muito boa mesmo. Tipo assim, é um convite até todo mundo que tá escutando esse podcast. Acompanhe não só a WNBA, mas a WNCAA também. Porque mesmo jeito que a NCAA e a NBA tem toda essa conexão de tipo, caramba, qual que vai ser draftado no meu time, mano, é a mesma fita, tá ligado? Como a Isa falou, os estilos de jogos são diferentes justamente porque, tipo... As meninas, elas compensam a falta de estatura por muita técnica. Então, tipo, é um jogo muito bem jogado quando você tem, tipo, uma técnica como a técnica do time de Stanford. Que já acho que foi tricampeã da WC. Ela é muito consagrada, ela é muito experiente, ela consegue colocar o time pra jogar bastante. Ela consegue colocar o time pra jogar bem. Então, tipo, quando você pega um jogo assim, você vê que é um jogo muito bem jogado, saca? Elas compensam a falta de estatura. Porque, tipo, são poucas pivôs ou que tem mais de 1,90 m por uma técnica absurda. E realmente me surpreendeu um jogo de tão alto nível no college, saca? Tipo, de ter run de 12-0, aí voltar, tô numa marcação. É muito louco, é muito legal. E, tipo, e vocês, foi uma das que me influenciou a começar a assistir. Porque eu sigo você, a Paola, eu vi você comentando, falei, mano, qual é que é dessa fita? O que é isso aí, mano? Eu fui lá, pô, liguei no Linkudo, como é que se chama? O Linkudo. Aí eu vi assim, mano, que da hora, tá ligado? Tipo, mano, é muito legal mesmo, convido todos vocês a estarem assistindo a WNBA. Eu não sei quando é que começa, porém, todo mundo torcendo pro Los Angeles Parks, obviamente, tá?
Começa já essa semana, dia 14 de maio, já tem o primeiro jogo aí, é uma rodada quádrupla, e né, por enquanto só no League Pass e no famigerado Linkudo aí,
exato,
né, pessoal?
Exato, exato.
É o Linkudo, hein, rapaziada. Linkudo,
exato. Paola, quando eu falei contigo na DM, eu falei assim, não, vamos trocar uma ideia sobre basquete feminino, porque é da hora, aí você logo chamou a Isa. Qual é o seu envolvimento com basquete feminino e como é que... É, tipo, fazer parte de um dos maiores fóruns sobre, não só basquete, assim, de uma página que é composta por minas, que é o NBA das Minas, saca? Tipo, como é que fazer parte desse, tipo, assim, de uma página que chama tanta atenção por ter bastante conteúdo de qualidade, tá ligado? E por sempre trazer pautas muito importantes. E, ao mesmo tempo, como é que você acompanha o basquete feminino?
Então... O que acontece é o seguinte, é engraçado até porque eu quando comecei a assistir esportes, eu assisti esportes há muito tempo, todos, né? Vôlei, tênis, futebol, basquete. E eu assistia muito basquete feminino, tanto que teve o PAN de 2007, que tinha a Janete. E eu parei de assistir porque pararam também de transmitir aqui no Brasil. A modalidade do basquete como um todo perdeu muita relevância e muita audiência aqui no Brasil. E aí, desde que eu conheci a Isa, né? A Isa transforma as vidas das pessoas.
A gente quer isso, pelo amor de Deus, menina, que eu fico tímida.
Ela que indiretamente me colocou pra assistir a WNCAA, saca?
Pois é, porque a Isa sempre tá falando e eu conheço ela, conheço a Beta, assisto as lives que elas faziam, né, que faz um tempinho que não tem. Comecei a me interessar muito, inclusive também assisti a WNCAA. Adoro a Hayley Jones e aquele cabelo dela, achei sensacional, a Erin McDonald. Então, assim, comecei a me interessar de novo e vou também assistir a WNBA esse ano. E acho que vou pro Spork sofrer, né? Porque não basta sofrer pelos homens, vamos sofrer pelas mulheres também.
Exato. De olho na Tia Cooper, que ela, mano, é outra que conquistou meu coração em pouco tempo. A Tia
pois
Cooper.
É.
Não, conquistou meu coração pela beleza também, né? Que isso, também. Cara. Tá maluco.
Mano, ela é perfeita.
Ela é perfeita e também ela namora o Howard. Eu vi um treino deles antes de começar a temporada juntos.
Casal perfeito.
É um casal perfeito mesmo.
Namora eu.
Não, tem um casal, tem um casal melhor. Happy e Sweet Bird. Esse casal
e a Isa
é insuperável.
Esse não tem como contestar. Esse eu pedi pra ser adotada, velho. Não, não vou
mano,
mentir, não.
Demais. Mano, na moral. Sim. Mano, é simples você juntar uma das melhores jogadoras de basquete da história com uma das melhores jogadoras de futebol feminino da história. Tem. Tá ligado?
Exatamente.
Tem.
Imagina se um dia elas tiverem filhos assim, vai ser um negócio.
Ai,
e aí, pra responder a sua outra pergunta. Como eu sou meio recente no Twitter, ano passado, depois, né, da final, eu comecei a querer produzir conteúdo sobre basquete, entrei no Big Three, e aí as meninas fizeram uma entrevista comigo, uma reunião, entrei, e eu sou zoada demais lá por ser do Lakers, porque, olha, gente, o pessoal odeia a gente, isso vou falar a verdade, viu? Zoam demais, e aí quando eu comecei com o Kuzma Mip, aí sim que foi a minha cova, que eu estou marcada até, não sei se vocês sabem, as meninas fizeram essa semana um episódio com o Rob Porto, que era comentarista do Sport TV,
sim.
E elas tiveram a audácia de contar pra ele torce pro Knicks, né, que eu falei Kuzma Mip, ele ficou revoltado comigo, de verdade, ele ficou bravo, as meninas me defenderam, falando, não, ela pensava isso no começo, agora não pensa mais, mas é muito incrível tá com elas. A Agatha, por exemplo, conhece muito de basquete feminino, ela vê há muito tempo, ela tem um conhecimento sobre basquete no geral que é incrível. E foi muito legal pra mim, principalmente porque eu tive que fazer live, fazer vídeo no Instagram, fazer live como host, e além de tudo, agora eu só tenho que acompanhar a NBB também. Eu não assisti o NBB.
Eu tô acompanhando também os playoffs, escolhi o São Paulo, obviamente, né?
Pois é, vamos sofrer.
Eu assisti a série contra o Corinthians. A NBB, ela tem um sistema, ela tem um jogo muito diferente da NBA. A linha de perímetro é menor, o tempo de posse é menor, o jogo é diferente, saca? Aí, sim. Tipo, eu assisti a série de três contra do Flamengo contra... Ah, eu acho que o... Eu não lembro qual time foi.
Mogi.
O Mogi, exato, que o Flamengo ganhou de 2-0. E o São Paulo que ganhou de 2-0 do Corinthians. Mano, eu vou falar, me surpreendeu bastante.
Sim, surpreende, porque, né? Assim, a gente acha que é bem ruim, né?
Às vezes é muito esquecido, sucateado o basquete aqui no Brasil, mas é muito legal de se assistir.
Pois é, e principalmente o nosso São Paulo, que eu acho que vai perder, porque eu acho que a final vai ser Flamengo e São Paulo, e vamos perder. Se bem que no futebol, o Flamengo é nosso freguês, mas no basquete é o contrário. O São Paulo tá muito
nossa,
bem, eu adoro
demais,
o Jorginho.
Três pontos de graça.
Então,
um beijo a todos os flamenguistas.
Pois é.
Ah, mas aí a gente...
Um beijo nada não, moleque. Flamenguista é maluco.
Exatamente. Aí já vai ser demitido aí do Laker Cash aí, tá tirando, cara?
Não tem flamenguista aqui mesmo.
Não, isso aí. Se vocês começarem a falar bem do Flamengo, eu me demito.
Não, pô, tá
maluco. Não, estamos falando aqui do NBB. A gente falou de São Paulo, que é muito curioso, assim, que você começa a assistir o NBB e você fica surpreendido que não é assim, ruim como as pessoas falam. Tem times muito bons, a semifinal, na verdade, começa a segunda agora. São os quatro melhores times do campeonato: Flamengo, Paulistano e o São Paulo e o Minas. Então, assim, sim, é muito legal. E acaba te forçando a ver.
Agora, um negócio que eu fico meio bolado, assim, com o NBB. Não só com o NBB, mas todos os outros esportes que não são futebol aqui no Brasil, é que eles não sabem vender, sabe, o produto. Por exemplo, tem as camisas dos times, por exemplo, tem times que têm camisas muito bonitas e eles não sabem vender as camisas. No vôlei é a mesma coisa na Superliga. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? De saber vender o produto. Falta um pouco desse cuidado, assim, para poder fazer com que a modalidade chegue mais longe, tá ligado? Eu acho que falta um pouco disso que a gente tem lá fora e que tem muita gente que veste a camisa do Lakers sem nem saber o que, que é. Entendeu?
Exato.
E acho que falta um pouco disso aqui no Brasil.
O Chicago Bulls na década de 90 virou marca.
Você vê gente usando o boné do New York Giants, tá ligado?
Exato. Isso que você falou é verdade. Assim, as camisas, por exemplo, são muito bonitas, mas tem uma comercialização muito menor. Agora, em questão de acessibilidade. Ah, nossa senhora, a acessibilidade tá muito melhor, NBB, porque agora tem a ESPN que vai transmitir todos os jogos da semifinal. Da Zoom, tem até live no Twitch. O Café Belgrado, por exemplo, tá fazendo live no Twitch para transmitir.
Eu assisti dois jogos, principalmente um jogo 3 que rolou recentemente, do Paulistano. Eu acho.
Contra o Bauru,
exato. Eu assisti, foi de manhã, eu assisti no Café Belgrado. E, tipo assim, na ESPN, cara, tipo, eu acho que é a unanimidade de todo mundo, mas eu amo minha dupla de gordinhos narrando. O nosso querido Rômulo Mendonça e Ricardo Bugarelli. Inclusive, eu tava falando com o Buga sobre a NBB, eu elogiei ele, porque, cara, tipo, eles estão trazendo realmente. E eu tô muito confiante neles pra trazer a NBB como um portfólio da hora de esporte pra gente, saca? Tipo, pouquíssima gente sabe que a seleção brasileira ganhou da seleção do MVP.
Tá maluco, esse jogo foi absurdo.
Tamo 80 pico na roda.
Esse jogo foi absurdo. Tava na faculdade nesse dia aí. No meio da aula.
mano, o Antetokounmpo ficou assim, cara, como assim os cara pode limpar o aro? E deu mó tapão depois de Leão. Enfim, tipo assim, eu tô confiando muito nessa minha duplinha do coração, que eu gosto muito deles. Tipo, Rômulo Mendonça. Quem torce pro Lakers e gosta de ver quem torce pro Lakers vai gostar do Rômulo Mendonça, querendo ou não. Porque, assim, ele vai lá, tipo assim, o LeBron ele toca na bola. Papai LeBron! É o macho alfa! É perfeito, pois é. Cara.
Mas assim, eu tenho duas assim. Duas ressalvas com o Bulgarelli. A primeira menos séria, a segunda um pouco mais séria. A menos séria, que na temporada passada ele me irritava falando do Clippers. Era todo santo jogo, você assistia ele transmitindo.
Ele botou uma expectativa no Clippers, que o Clippers não conseguiu.
Ele cumprir, que ficou. Ele falava assim, o Lakers é um bom time, mas eu não vejo ninguém ganhando do Clippers em 7 jogos. Tem uma profundidade de elenco muito grande.
Eu lembro, ele falava isso.
Nossa senhora, eu ficava irritada.
Mano, e pior que no jogo de ontem, ele falou a mesma coisa.
Ah, não dá. Ele
falando disso, da profundidade.
Cara, não. Ô, Buguinha, Buga, na moral, não aprendeu?
Para ficar, velho.
Continua, que dá uma vez, deu certo.
Então, aqui a outra crítica é um pouquinho mais séria, porque, assim, eu gosto dele, assim, na verdade, no geral, acho que ele é um grande profissional, ele tem muito conhecimento de basquete, é absurdo. Mas teve um jogo que ele tava comentando ano passado, eu acho, e era tipo 1:30 da manhã, e ele falando assim, ai, tô recebendo comentário de mulher, mulher tá acordada assistindo. Ele fez de um tom um pouco irônico, surpreso, como se mulher não ficasse acordada assistindo até aquela hora. E aí, muitas mulheres foram comentar com ele no Twitter que, né, não é legal, até porque eu, por exemplo, assisto tênis, tem torneio na Austrália que começa às 6 da manhã e eu tô lá acordada assistindo. Sim. E ele não entendeu muito bem esse posicionamento. Então, assim, as mulheres costumam ter bastante ressalva com o Bulgarelli, assim, pra vocês
e,
saberem.
Tipo, foi uma coisa que ele não pediu desculpa em nenhum momento, sabe? Ele veio falar, não, mas eu não quis falar isso porque a minha ídola é a Hortência. Tá, tudo bem, pode ser. Mas o que você falou não foi legal, sabe? E aí ele continuou insistindo que não tinha errado e que realmente mulher no Brasil, muitas mulheres não acompanhavam e não sei o quê. Então, assim, era muito mais fácil ele ter falado, desculpa, pessoal, eu errei, desculpa, mulheres, não foi legal e bola pra frente. Mas ele não fez isso. Mas é um cara que conhece muito de basquete. Então, podcast, tá tranquilo, pode vir, viu? Estamos falando mal de você, não, nem vamos queimar você com os meninos, não.
Caramba, é muito bom vocês exporem isso. Inclusive, tipo, é muito legal ver que tá tendo bastante mina, assim, comentando sobre o basquete e ganhando muito espaço, tá ligado? Eu citei em episódios anteriores, mas vou citar nesse também, a Lia, do Mancha Roxa, acho que vocês já conhecem.
Uhum, sim.
Mano, ela é minha amiguinha do coração, a gente já, assim, virou amigo pessoal já, porque eu conheci ela...
Ô, Ranquinho, você me permite falar uma parada?
À vontade.
Posso falar aqui? Eu queria mandar uma... Olha o locutor aqui. Já virei locutor, tá vendo? Tô mandando abraço e beijo já. Mas enfim, queria mandar um abraço. Se você estiver escutando isso, queria mandar um abraço pro nosso lindo perfil novo do Lakers chamado Central Lakers BR. Que é uma mina que faz. E eu chamei ela na DM, a gente bateu um papo mó maneiro e tal. E, pô, queria deixar isso pra todas as mulheres que estão ouvindo o podcast, que eu espero que sejam muitas. Pô, é difícil, a gente sabe que o Twitter, principalmente, é um lugar que tem essa parada que as mulheres não têm muito espaço, não sei o quê. E, pô, a cada vez que uma mulher cria um perfil no Twitter, é muito bom, de verdade, porque
Ainda mais sendo do Lakers.
A gente fica bastante. A gente fica muito feliz.
Sou contista.
Opa!
Mas enfim, mas, pô, você que é mulher e tem, sei lá, algum receio pra criar o perfil e tudo mais, você vai ser super bem acolhida. Porque, assim, tem uns perfis que são meio otários com isso.
Pela galera que tá aqui, mano, tenha certeza que só vai vir bom acolhimento pra vocês. Certeza.
Não, sim, com certeza. Mas aí, qualquer coisa, mexeu com um dos meus, mexeu comigo também. E eu vou arrumar treta mesmo.
Tem que lembrar disso.
Mas, pô, cara, queria assim, parabenizar a central do Lakers BR, porque realmente ela foi lá, teve coragem, igual a Lia, que é minha amiga já, nossa amiga, enfim, teve coragem, foi lá, exato. Criou, e, enfim, pô, meus parabéns, e parabéns para todas as mulheres, inclusive para as duas maravilhosas que estão aqui hoje, todas as mulheres que falam sobre basquete, aqui, tamo junto.
Eu tava falando com a Lia, né, porque, tipo assim, eu conheci ela antes de ela ter a página, e a gente já é bem amigo, assim, é tipo amigo pessoal. Ela é uma das únicas pessoas desse site que sabe meu nome, tá? Furo de reportagem aqui. Se você quiser saber meu nome, vai lá pressionar ela. Não tem nada a ver com
gente,
isso.
Gente, vou lá chamar ela pra descobrir que estou curiosa.
Ih, rapaz, toda vez você me chantageia, né? Ridículo.
Toda vez é o Oswaldinho. É o nosso Oswaldinho.
Exato. Enfim, e ela, mano, e eu aprendi muita coisa com ela por conta disso, tá ligado? E eu comecei a ver um monte de perfil feminino, assim. E tinha assim, quando a gente começou o podcast, a nossa ideia, e vocês duas já vieram muito na mente. Assim, a nossa ideia era fazer com convidados, esporadicamente, tipo, uma vez por semana. E a gente pensou, não, mano, a gente tem que trazer a gente tem que trazer uma mina ou duas minas pra trocar ideia sobre basquete. E tem que ser logo no início, tanto que vocês são as terceiras convidadas daqui. Veio o Dudu e o Paulinho, que é do Lakers da Massa, Lakers da Zoeira. Aí, hoje, dia 7, saiu o episódio com o DPC. E são vocês, saca? Porque a gente sentiu a necessidade disso. Porque, mano, a nossa... Eu falei isso em alguns episódios. A nossa comunidade, ela é pequena, ela é modesta. A NBA no Brasil, ela é modesta. Quanto mais pessoas fazendo, melhor, tá ligado? E quanto mais diversas essas pessoas, melhor ainda. E ver, sei lá, a Isa falando sobre a WNBA, ver a Paola comentando, mano, sobre basquete feminino, sobre, mano, o assédio no basquete, que foi, acho que até seria um momento da hora de falar sobre isso, que foi um podcast que vocês gravaram, até parabéns pelo conteúdo, porque realmente foi muito bem feito e o assunto foi muito bem tratado. Então, tipo, mano, realmente, isso dá um ânimo, não só para as outras garotas, mas para toda a comunidade em si, de sentir que a gente tá crescendo, tá ficando mais diverso, e é um dos motivos da gente continuar na timeline, velho. Assim, a gente vê que, mano, tá crescendo, tipo assim, e tá vindo muita gente.
É pra, tipo, parar com esse bagulho também de que, tipo, mina não sabe de basquete, só cara, tipo, não é nem basquete, é um esporte, sabe?
Exato.
Tipo, por exemplo, assim, o Bronx dá aula todo dia na TV.
Exato. Eu vou falar, mano, da Paola, que ela interage mais comigo, assim, ela interage mais comigo no perfil. Mano, a Paola deu uma aula de basquete na primeira vez que ela interagiu comigo falando sobre o Lakers ano passado, que eu fiquei abismado. Fiquei isso, mano, absurdo. Então, assim, parem com esse negócio de que mulher não sabe de basquete, pelo amor de Deus. Não só basquete, futebol.
É um negócio que eu tuitei hoje. Não adianta só você repudiar tal coisa. Não adianta você apenas repudiar o machismo, a homofobia, o racismo. Você tem que ser anti isso. Você tem que ser antirracista, você tem que ser anti-homofóbico, você tem que, mano, ser ferrenho na luta contra esses bagulho unha e dente, saca? E, tipo, eu queria dar uma comentada sobre o podcast que vocês fizeram. Eu queria, tipo assim, eu sou homem, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio por nenhum tipo de uma parte. O quão difícil foi gravar aquele episódio pra vocês, tipo, usando, tipo, exemplos, usando, sei lá, uma base, porque realmente foi um negócio muito bem tratado. Eu achei que vocês trataram, assim, não com leveza, mas com a delicadeza que o assunto merecia.
Foi um projeto, né, um episódio do meu TCC, e assim, eu vinha de um TCC que foi muito mal sucedido, deu muito errado e eu fiquei muito mal. E aí quando eu pensei, assim, a coisa que eu mais gosto de falar na vida é sobre basquete. Eu falei, não tem como não falar de basquete. O primeiro episódio que eu idealizei quando eu fiz essa mudança foi esse sobre assédio. Porque eu já sabia, né, do caso da Paola, já sabia de alguns casos da Ana, já tinha acontecido comigo. E eu falei, cara, o ponto de partida é isso, assim, por que que os caras insistem nessa liberdade de chegar, assim, com segunda intenção, achando que tem liberdade de falar com a gente desse jeito, e a gente não vê isso do outro lado, sabe? É muito difícil, acho que é quase impossível, mas pode acontecer, de uma mina chegar, assim, com um cara e tal. Mas foi uma coisa que, né, eu falei, tem que ser dita porque influencia a nossa vida, influencia o nosso papel. Às vezes alguém pode deixar de falar sobre esporte por essa intimidação. E foi bem difícil, assim, escutar duas amigas que são próximas a mim falando sobre isso e depois pesquisar mais casos e ver que os atletas, Dwight Howard já assediou uma jornalista, o Luke Walton já assediou jornalista, mexeu muito, assim, me deixou muito revoltada e muito doída, sabe? Porque é uma realidade que não vai acabar. Depois desse episódio, pode continuar acontecendo, sabe?
É ver que a gente tem que aprender a matar os nossos ídolos.
É
uma expressão que eu uso, de tipo assim, você... O Kobe é um assim, ele virou um exemplo de ídolo pra mim na vida por conta da sua mentalidade dentro de quadra, mas a partir do momento que eu descobri o que ele fez extra quadra, mano, perdeu uma magia que eu tinha com ele. Eu vou ser sincero aqui, tipo, Rancal falando, assim, mano, perdeu um pouquinho da magia que eu tinha, por exemplo, com o LeBron. O LeBron hoje é meu ídolo máximo, assim, é meu exemplo de não só de... sei lá, de foco, mas de pessoa em si, tipo, da pessoa que ele exala. Ele mostra que ele tem erros, mas ele mostra que ele tá tentando sempre melhorar, saca? E, tipo, eu ver, e ele é meu exemplo, assim como Kobe era. Mas depois que eu vi aquilo, mano, e, tipo assim, principalmente porque eu fui criado num ambiente apenas com mulheres, aí você olha assim e fala, mano, não, perde um pouquinho da magia que você tem. É um negócio que eu falei, você tem que matar os seus ídolos pra descobrir, tipo, quais são os seus verdadeiros exemplos.
E assim, o Kobe, ele retribuiu de uma forma, ele aceitou esse erro, ele demorou para aceitar, ele tentou de todas as formas se livrar disso, mas no final ele falou, não, eu errei, eu interpretei errado e vou retribuir, né, com o que ele tinha, que era dinheiro, mas ele retribuiu para a comunidade de uma forma muito diferente. Então ele se engajou com o basquete feminino, ele desenvolveu o basquete com meninas jovens, então assim... É uma coisa que, tipo, ele fez de uma forma diferente. O que o Derrick Rose não fez, o que o Porzingis não tá fazendo. O Porzingis fez uma coisa horrível, além de estupro e de ter xingado a mulher que ele estuprou. Ele, sabe, continua batendo... O Cousins,
que a gente citou.
É, exatamente. E continua, não... assim, batendo na tecla que é inocente, sabe?
Pra quem não sabe, o Cousins, ele ameaçou a mulher dele não só uma, mas duas vezes. Uma com arma, tipo, negócio de briga, mano. Aquele negócio, são figuras que até pouco tempo atrás a gente tratava como intocáveis, até como exemplos. Tipo, até antes de eu saber desse caso do Derrick Rose, eu vi aquele lance, eu vi aquele Timberwolves que ele jogou, que ele saiu chorando depois de ter metido 35 pontos, eu me arrepiava. Hoje, mano, sei lá, eu perdi a tesão de gostar de ver o Derrick Rose jogar, de ver o Cousins, tá ligado? Eu fico com raiva quando o Cousins marca a ponta. Porque... É complicado.
Pra mim, a raiva é mais do Porzingis. Assim, eu não consigo olhar pra cara do Porzingis sem achar que ele...
Eu não sei muito o caso do Porzingis. Eu tinha
visto... É ruim também.
Eu tinha visto uma thread sobre a Ana. Inclusive, Ana, se você estiver escutando isso aqui, nós queremos você aqui, mano. Porque o trabalho que você faz na NBA...
Eu ia falar dela.
É muito essencial o trabalho que ela faz de expor esses casos. Eu conheci muitos casos, tipo, teve um de um... Eu não sei se é quarterback, mas era um jogador de basquete que tem mais 12 casos de assédio.
Então, 22 absurdo, é o Deshaun Watson.
Então, isso, assim, isso. E ela faz essas threads em formato de jornalismo de exposição, eu acho incrível. Eu vi a do Porzingis dela, mas eu li de relance, porque já tava sendo um dia muito carregado. Esses últimos meses têm sido muito carregados, tanto na NBA TT, tanto na vida, porque além de perfis, somos seres humanos? Então, vocês já falaram que o caso do Porzingis é pesado, eu vou pesquisar mais sobre, mas é aquele negócio, né? Tipo, você perde aquele brilho que você tinha com o cara.
É bem ruim, assim. Eu gostava muito do D-Rose, por exemplo, e quando eu descobri, eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito do basquete dele, gostava muito dele como pessoa. E é isso que você falou, uma dificuldade muito grande que a gente tem de separar o ídolo da pessoa e principalmente com homens, de responsabilizar os homens pelos erros que eles fizeram. E aqui no caso é nem só um erro, né? É um crime, no caso. Até porque o Luke Walton, por exemplo, pra gente, além de ser um cara ruim, como torcedora do Lakers, eu tenho um baita ranço do cara, não dá.
É demais.
Horrível.
Nossa, que maluco horroroso, o maluco colocou nossa defesa em 18ª.
Pois é.
Nossa.
A melhor, O que é bom pra mim, na verdade, é que como o Kuzma também tem um ranço pesado dele, toda vez que o cara tá no mesmo batimento, no mesmo lugar que ele...
Mesmo oxigênio. O Kuzma
exato, respirando mesmo... O Kuzma vira, sei lá, o LeBron James. Mas ser mulher é muito difícil já, você sabe, no dia a dia, mas principalmente assim, quando a gente fala sobre uma coisa que as pessoas acham que é uma questão masculina, você sempre é a pessoa que duvida no que você fala. Então, você falou pra mim... Como é que é estar no NBA das minas? Tem muita visibilidade, você sabe, né? São quase 16 mil seguidores. A gente tá chegando lá já, quase. E toda hora que você faz um erro, independente de qual seja o erro, um erro de ortografia, por exemplo, já vem um homem, por exemplo, te corrigir. Já aconteceu várias vezes. Inclusive de um jornalista meio famoso. Veio corrigir a gente nos comentários. E aí, na DM, ele mandou assim, ah, não me matem. E aí, eu fiquei pensando... Por que você não podia corrigir a gente por DM ao invés de corrigir no comentário?
Já que você chegou na DM pra falar não me mate, por que você não corrigiu aqui, ô seu imbecil?
Exato. E é o propósito, né? É isso que
eu... E se ele falou, ele já sabia que ia pegar mal.
Exato.
Ele já fez por maldade.
Exato. É na intenção de machucar ela.
Nossa. Exato. E aí foi muito chato, mas assim, tava certo. Fui lá e corrigi o erro. Tem também a questão, por exemplo, da NBA, que não estava chamando as mulheres, aí a gente tweetou para chamar mais mulheres, chamaram algumas pessoas, e aí passa também a ter esses casos mais sérios, assim, de assédio, por exemplo, muitos caras elogiando as mulheres nas lives, mas não falando do conteúdo, falando da beleza, cantando, né, ou sei lá, por DM, por direct, pode falar.
O chat da NBA Brasil é uma das coisas mais repugnantes que eu vi toda a minha vida. Cara, eu faço questão de, sei lá, beleza, Vavo, me ensina aí a dar like, eu dou meu like, mas eu deixo isso aqui na tela cheia, não faço questão de ver nada do chat. Aí, tipo, mano, é você, tipo assim, você vê que ela é uma das figuras jornalísticas mais, assim, que possui um conhecimento muito grande, um acervo de conhecimento muito grande, e você, tipo assim, a galera foca só porque ela é bonita, porque ela realmente é bonita, mas isso era a última coisa que devia ser chamada atenção na transmissão de basquete.
Exatamente.
Sim. Exato. Mas aí não fica só nisso, né? Porque ela é uma figura pública, conhecida, mas com pessoas assim mais low profile, tipo a gente, acontece, né? Aquelas cantadas um pouco desrespeitosas, seja em live, seja, sei lá, por WhatsApp, DM, direct. E também coisas mais pesadas que aconteceram, que eu, por exemplo, descrevi, a Ana descreveu no episódio da Isa, eu descrevi... de um jornalista me fazendo uma pergunta íntima que não tinha cabimento me fazer, e a gente demora muito tempo a perceber que tá errado e a gente se culpa. Sim. Então é muito difícil.
Cara, nossa, eu acho que eu só consigo falar que eu imagino, porém eu não consigo, sei lá, assim, me colocar, não vou falar me colocar no lugar, porque eu me coloco no lugar de vocês, mas porém eu não consigo sentir a dor que vocês sentem, porque eu nunca passei por nada parecido. Então, assim, eu não sei o que é sofrer um assédio. Então, tipo, eu não sei como é que é a dor de, sei lá, de passar por um assédio verbal ou físico, porque eu nunca cheguei nem perto disso. Então, tipo, eu não consigo imaginar como é que deve ser a dimensão ou como é que deve funcionar a sua cabeça depois de um ato. Tipo, assim, de um cara que foi mais agressivo numa espécie de cantada desrespeitosa, ou num cara, sei lá, que tocou na parte que vocês não queriam, saca? Tipo assim, eu não consigo saber como é que é, porque eu nunca cheguei perto disso, saca? E, como eu falei, eu fui criado por mulheres, então, tipo, eu sempre fui ensinado desde cedo que isso era um dos atos mais repugnantes que existia, saca? Porque, sei lá, a minha irmã, ela é nova também, ela já passou por isso. A minha mãe, ela não passou por isso porque ela sempre foi muito protegida pelo meu pai, mas ela sempre foi citada sobre isso, saca? Então, tipo, esse conhecimento ele sempre me passou. E foi um negócio que eu falei, precisamos estar, principalmente os homens, em constante desconstrução sobre tudo e todos. Porque a gente foi ensinado de uma maneira muito errada. Ensinaram a gente errado, saca? Tipo,
sim.
Ensinaram muitas vezes que as mulheres em assédio são as culpadas, o que é, no mínimo, cruel.
E a forma que a gente se sente, assim, quando acontece, acho que a Paola falou isso no episódio, né, que ela se questionou assim, mas fui eu que dei essa liberdade, eu senti exatamente a mesma coisa, a Ana sentiu exatamente a mesma coisa, e é o que você falou, assim, é educação. As pessoas às vezes chegam num assédio, nem sabe que é assédio. Eu acho que tá sendo legal esse tipo de contato. Não é, né? Porque a gente não tá numa rede social à procura de um relacionamento e nem quer esse tipo de contato. Se for interesse, ok, vai pra frente, sabe? Como a gente vê, flerte aí a rodo. Mas você não pode chegar numa pessoa assim, sabe? É muito desrespeitoso com o que a pessoa tá fazendo nas redes. Então, é o que você falou. Tipo, a educação é criar meninos para que se tornem homens que saibam respeitar mulheres. É um ciclo muito longo, mas é necessário.
Exato.
Não, porque você imagina, por exemplo, você, sei lá, você é chamada para participar de live. E aí a gente participava de um canal e percebia, assim, que no chat, não é o chat do NBA Brasil, que é horrível, mas era um chat também que os homens, sempre que tinha uma mulher, comentavam sobre a aparência e os próprios, vamos dizer, né, participantes e hosts daquele canal também comentavam das mulheres. E aí, como a Isa falou, quando aconteceu comigo, eu falei, mas, ué, primeiro a pessoa pede uma foto minha antes da live. Eu falei, com a camisa do Lakers, né? Eu falei, ué, como assim? Sim. Tipo, não vou mandar. E aí depois, né, na madrugada, me fez uma pergunta, acho que o Rancão ouviu, não sei. Ele falou que ele ouviu o episódio. É muito duro, você se questiona. Além daquelas pessoas que falam que a gente gosta de esporte pra agradar homem, que é a maior mentira do mundo.
Nossa,
Imagina, eu lembro de assistir o Mundial do São Paulo quando eu tinha 9 anos. Imagina eu querendo agradar que homem com 9 anos de idade, gente? Sério.
Não, com 9 anos de idade você só queria ver seu time levantando a taça.
Pois é, então, não faz sentido, mas é toda hora um questionamento desse tipo e... É muito bom ver mulheres realmente se unindo para continuar. E você, eu não sei se vocês percebem que sempre nos perfis de mulheres, a gente sempre tem muitas mulheres comentando, apoiando as mulheres no trabalho.
Eu conheci a Isa por conta do teu perfil.
Ah, é?
É.
Que legal.
Porque, sei lá, eu vi um comentário seu, aí eu ia comentar, né? Aí eu tenho que clicar no tweet da Paola para eu comentar. Aí no que eu clicava, eu via a Isa comentando. Eu falei, caraca! Aí eu ia lá, ela falou, não, vamos seguir ela, né? Aí eu segui, eu vi, beleza, caramba, ela escreve no Big Tree. Aí eu segui o Big Tree, aí depois eu vi, caramba, tava seguindo todo mundo.
Que legal, adorei isso.
É muito legal saber disso, Paola me puxa pra tudo quanto é canto, né,
Paola? Pois é, eu sou sua assessora, me paga.
Cara, e vocês foram muito juntinhos pra NBA Brasil, né? Vocês foram uma semana, outra. Acho que a Paola foi contra Wizards, eu não lembro com...
Foi ontem.
Clippers foi ontem.
Ah, é. Você foi ontem contra o Clippers e a Isa foi contra o Raptors. Isso. Infelizmente, a gente perdeu as duas.
Nossa senhora. Mas olha, a do Raptors foi pior, hein? A do Raptors foi pior porque a gente tinha que ganhar aquele jogo do Raptors.
Nossa, sim.
Ai, gente, que tristeza. Aquilo foi muito triste. Eu tava muito esperançosa.
Nossa senhora. Nossa,
aquele jogo foi horrível.
Na verdade, a semana inteira, né? É, a semana inteira. Tirando do Denver, foi...
Mas, tipo, vocês não acham que é um reflexo de que essa visão retrógrada tá melhorando? Tipo, vocês serem chamadas pra falar sobre isso? Sobre basquete?
Olha, sim e não, né? Porque, na verdade, até o NBA das Minas twittar, chamando assim a NBA e falar, olha, por que vocês chamaram 40 mil perfis de homem e um perfil, aparentemente, que naquela época acho que era uma do Golden State Warriors, de mulher... Eles não curtiram o tweet, mas desde aquele dia passaram a chamar mais pessoas. Quando eu gravei, sim, no final, a pessoa falou assim pra mim, ah, é porque nós mulheres não aparecem, mas a gente tá presente na timeline. É só que a gente às vezes não se expõe da mesma forma que vocês homens se expõem nos perfis de vocês. Então, assim, eu acho que melhora, mas acho que melhorou muito pouco com comparação assim, com o que poderia mudar. Essa, sim, é a minha impressão. Não sei se a Isa sente que melhorou muito.
Era pra ser algo natural, né?
Sim.
Aí, quando faz pouco, aí já acha que é muito, assim, já acha, exatamente, que eles estão falando demais.
Eu sinto exatamente a mesma coisa, assim.
Não é um
de que,
favor.
Tipo...
Vamos começar aqui. Não é um favor. É um negócio que, mano, devia estar já em planejamento. Tanto em planejamento, assim, colocar as minas pra narrar, as minas pra comentar, pra fazer pré-jogo, pós-jogo, porque, tipo, por que não? Saca? É aquela pergunta, por que não? Aí, mano, é complicado, tipo assim, essa galera, tipo assim, eu não vou colocar NBA Brasil porque eu nunca tive um contato com eles, saca? Mas, tipo, você vê que às vezes colocam as mulheres lá por, tipo assim, ó, estamos fazendo aqui um favor, viu? Não, não é assim que funciona.
Estão fazendo o mínimo.
É, não, vocês estão fazendo o mínimo e ainda é pouco. A gente quer mais, a gente quer mais as minas expostas no comentando sobre basquete.
Porque é isso que elas sabem. A Paola sabe mais de basquete do que eu, com certeza. Porque ela acompanha desde 2008. Eu acompanho mais, bem mais recente. Ela já viu muito mais coisa que eu. Saca? Mas, caramba, que legal que vocês foram convidadas pela NBA Brasil. Eu fiquei bastante feliz. Principalmente, eu não queria divulgar isso publicamente, que vocês iam ser as convidadas. Mas quando eu vi a Isa indo primeiro, depois ela falou, eu falei, moleque! Ela...
É uma vergonha, cara, né? Cara, é muito rápido. Gente, o cara chega e coloca assim, coloca pra gravar e já vai.
Você fala, ele minutos. Não te dá o direito de errar, assim, sabe? Não. De dar uma gaguejada ali, não dá.
Você vai, fala, é bem estressante. Mas depois ele fala um pouquinho com você e olha, sempre tinha alguém do Lakers, tinha um cara do Lakers lá e um do Celtics. Caraca, hein, gente? É foda, mas é complicado. Eu não sei, assim... Eu acho que eles... Eu não sei, acho que eles não estão mais chamando gente, porque já vai acabar, né, a temporada regular, graças a Deus.
Vai.
Então foi muito tarde a divulgação do NBA. Nossa, foi, tipo, muito, muito tarde que eles começaram a chamar, depois desse tweet, né, do NBA das Minas, de uma coisa que eles estavam fazendo desde o começo da temporada. Então demorou aí pra virar essa chave.
Nossa, demorou demais. Mas pelo menos, assim, obviamente é o mínimo, mas... Já tô bastante feliz de você ter ido, da Paola ter ido, da Lua ter ido, a Lua do LeBron. Mano, que assim, eu admiro muito o perfil dela. Eu parei de ver ela um pouquinho na timeline, não sei porquê.
Sim,
uma mina que eu acompanhava bastante, também deu uma subida da minha timeline, era TST Vick. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela dá uma
palestra.
Eu acho que foi por conta da faculdade dela, não sei, mas era um perfil muito legal também. Porque ela também acompanhava sobre WNBA. E, assim, foi o que eu falei, principalmente, assim, para as duas, principalmente porque vocês estão focadas mais nisso. A Paola na NBA das Minas e a Isa comentando sobre a WNBA, sobre o basquete feminino em si. Vocês estão abrindo um leque, um espaço muito legal. Tipo, e com certeza, se vai vir páginas novas, no mesmo pegada de vocês, coloca uma carguinha de culpa em vocês. Porque vocês influenciaram um perfil, que vão influenciando outra, é uma linha, tá ligado? Uma teia, vamos chamar de teia, saca?
Obrigada, é feliz isso, eu.
Eu fico muito feliz de escutar isso também, muito obrigada mesmo.
E assim, pra mim, é uma coisa que não é só o basquete, né? Vocês perceberam que eu gosto muito de tênis, amo Federer, então assim, eu gosto muito de vários esportes, e acho que a gente tem que entender que, pô, tem que falar de tudo, eu amo futebol. Sofro com São Exato. Paulo há séculos. Eu sou iludida, entendeu? Toda santa temporada é a mesma história com São Paulo.
Hoje estamos crespurizados.
Mas é sempre assim, né? A gente tava fernandizado, dinizado, agora é crespurizado. Exato. Não, o meu irmão já chega assim. Acho que foi o primeiro jogo da Libertadores, a gente ganhou, né? Meu irmão chegou, faltam 12. Eu falei, meu irmão, calma.
Caraca.
Respira. Então, assim, acho que é muito legal a gente...
Não vamos se empolgar, Paola, mas assim... No mínimo 4 títulos, tá louco?
No Olha, mínimo. Sinceramente, vou falar aqui, não quero zicar, hein, mas eu acho que pelo menos o Paulista vai, depois de 7 anos.
Mano, o Paulista tá botando fé porque o Palmeiras tá no Nhaca, mano.
Então.
Descer pro Corinthians cair contra o Ituano da vida. Porque a gente é horroroso contra o Corinthians.
Nossa, é a cara de vocês cair pro Mirassol de novo.
Nossa,
pois é, que triste, cara. Que triste, foi ridículo.
É a cara do Lakers. Não, quase dei a cara do Lakers. É a cara do São Paulo cair pro Mirassol. Aí você torce pra algum time?
Então, eu torço pro Corinthians. Eu sou corintiana pela rebeldia de ser filha de dois palmeirenses, mas eu não acompanho muito o Corinthians masculino. Eu acompanho mais o feminino, que também é só honra e glória, gente. Eu recomendo
muito
assistir
o Corinthians, feminino. Corinthians feminino. Acho que é eles.
Só
eu acho que elas é a Ferroviária. São bem fortes, né, não?
Sim, no, e o Santos
futebol
também.
Feminino.
O
Santos também. Cara,
as meninas do Santos são bem boas também. Que ganharam do Corinthians, né, no Brasileirão. Mas foi o único jogo que o Corinthians feminino perdeu. Então, recomendo aí.
Gente, desculpa interromper, mas eu tenho uma notícia aqui. Anthony Davis vai jogar. Eu tava preocupada.
Que isso? Meu Deus.
Mas o Caruso vai jogar. Só que, gente, o próprio técnico falando que o cara tá com muita dor. Gente, esse time, o que aconteceu? Alguém jogou um sal grosso pesado?
Foi. Tacaram um tumba lá com a tumba, tumba, tá, mano. A gente tá ferrado, tá ligado?
Cara, é triste, sério.
É. Tanto que a gente tá evitando de falar sobre o Lakers aqui, porque já fala, porque a gente tá falando assim, que a gente vai lá e mete pau no Lakers, não, o Lakers tá horrível hoje, não sei o quê. Aí hoje ele mete 80 pontos de diferença e cala nossa boca. Então, tipo,
gente, pode calar minha boca, Lakers à vontade. Pode calar. Sinceramente, eu não vou falar que o Lakers tá horrível, porque não tem condição.
Não tá horrível, mas não tá dando certo. Entendeu?
Não, mas não é que é que assim, óbvio que não tá dando certo, mas a gente tem que entender por que não tá dando certo. Que nem falaram, acabou 11 de outubro, dia 22 de dezembro já tava de volta. Eu lembro quando acabou a final, eu lembro do Danny Green falando assim: eu pareço que fui baleado, tô com dor no meu corpo inteiro. Os caras não tiveram nem tempo de descansar. A gente não tem um jogo com um elenco completo. Como é que vai tá bem?
E antes de encerrarmos, já estamos chegando no final do nosso episódio, infelizmente. Hoje foi um episódio, além de muito bom, muito produtivo, porque a gente aprendeu bastante coisa, mano, sobre diversos assuntos. Eu queria agradecer vocês, porque independente, tipo, de qualquer coisa, a gente vai aprender com os convidados, porque isso aqui é uma absorção muito grande que a gente tá tendo, e principalmente duas pessoas que conhecem muito sobre o mundo que elas fazem parte, que é o basquete, tipo, a Paola e a Isa, no seu ramo ali de basquete, vocês entendem bastante, então, tipo, é muito legal a gente estar absorvendo esse tipo de papo. A gente tá gravando hoje, no dia 7/5, agora bateu exatas 10 horas da noite, e daqui a uma hora, exatas uma hora, na ESPN vai passar Lakers versus Portland Trail Blazers, o famoso jogo da morte para nós. Eu vou perguntar aqui para nossos 5 hosters e as nossas duas convidadas ilustres, quais são os palpites e as expectativas para o jogo? Começando pelas convidadas, vamos dar uma invertida de ordem. Isa, o que você está esperando para o jogo no nosso Leicudo?
Eu espero só que a gente ganhe, né? A gente está aqui na expectativa da vitória mesmo. Não sei se essa vitória vai vir. Estou preocupada com a situação do Anthony Davis, né? Que vai jogar, mas que está sentindo dor. Então, acho que não ter uma recuperação completa pode agravar alguma coisa. Se a gente for aos playoffs, né? Pode pesar muito aí. Pode ser uma coisa que custe caro. Mas é isso, assim, esperar que segurem o Lillard e vamos que vamos pra essa vitória, pelo amor de Deus.
Caros na marcação do Lillard, pai.
Ganha, Lakers, só ganha, só isso. Exato. Que eu peço.
E você, Paola, o que você tá esperando pra nosso Leicudo, se você tem uma visão parecida com a da Isa?
Querem a resposta sincera ou a resposta de torcedor?
Eu desejo com otimismo, porque, mano, de notícia ruim já tem no mundo, tá ligado?
Então tá bom.
Torcedora, já tem o Lakers. Por favor, torcedora, por favor.
Então, bora lá, de torcedor aqui. Se a gente ganhar, a gente tem 91% de chance de não ir pro play-in. Então, gente, hoje é dia de Anthony Davis fazendo aqueles mid-range dele maravilhoso, 30 pontos. O Guilherme outro dia falou que o Davis ia arrasar contra o Denver e deu certo. Então, na verdade, hoje a gente vai ganhar. Eu vou chutar o placar aqui, 105-98. O Damian Lillard vai começar fazendo uns 20 pontos, mas depois sabem quem vai marcar ele, gente? Não é o Caruso. É o KCP, gente.
Boa!
Tem que respeitar,
né?
Conhecido como Case Picker. Ele é o Diffus. Um dos melhores, é o Diffus.
Pô, mano, não era pra ser otimismo isso aí?
Foi.
Beleza. Foi.
Case P. Então... de verdade, mas eu gosto muito do Case P, assim.
Não, eu gosto dele.
Ele defensivamente, ele vira, assim, um monstro. No jogo contra o Denver, ele marcou super bem. Então, tô sendo otimista, meu.
Não, eu gosto dele. Eu gosto dele, eu só não gosto dele marcando caras que são muito rápidos, eu acho que ele não aguenta, que nem contra o Lillard, contra o Paul George, ele tem uma dificuldade, mas ele é bom defendendo.
Eu falei um negócio com o... Eu falei um negócio com o Matheus do Toque, que é a torcida organizada do Clippers, que a gente fez um pré-jogo ontem, aí a gente tava comentando sobre as estrelas, a gente tava comparando tete a tete pra ver qual time tinha o melhor elenco, acabou que o Lakers tá 3-2, tipo, de superioridade de elenco, tipo, de quem é melhor tete-a-tete. Aí a gente falou assim, mano, o Paul George... Eu falei, o Paul George, ele pode meter 80 pontos, 9 bolas de 3. Aquela cara de preguiçoso que ele tem, me irrita. Então, assim, eu olho pra ele, parece que ele tá mastigando um eterno chiclete. Ele fica assim, com o olho baixo, fala, mano, não é possível, que ele vai meter 80 pontos contra o meu time. Ele vai lá e mete 80 pontos contra o meu time. Aí eu fico boladíssimo.
Lembra muito o jogador Alfa Machine.
Nossa... Sério, tu meteu essa?
Tipo, o Afonso Maquini é pica, diferente do Paul George.
Exato, o Afonso Maquini maior que Paul George.
Só um pipoca nos playoffs, queria deixar isso claro. Só um pipoca.
Quanto ele exige.
Caetano, se você estiver escutando isso aqui, é zoeira, tá? Não vai colocar que a gente
não leva a sério assim. Eu nunca vi o Maquini pipocar nos playoffs. Mas eu vi o Paul George.
Eu não vi o McKinney jogar em playoffs.
Eu não vi o McKinney lançar na tabela, tá ligado? Mas tudo bem,
a gente segue. Eu já vi airball, mas eu não vi lançar na tabela. Então, Paola, 5-98 hoje, 30 pontinhos do Davis, tranquilidade. Tranquilidade não, né?
Aí também você tá falando pra eu falar demais. Tranquilidade não, mas vai ser aquele negócio que a gente vai capengando até o terceiro quarto. Quarto a gente arrasa.
Sim. Cara, eu vou com o meu palpitezinho aqui como otimista, já que vamos fazer nossas visões otimistas. A gente vai explorar. A gente espera que não tenha uma partida tão boa defensiva do Trailblazers, então eu imagino que a gente ganhe, sei lá, de duas postas que nem a gente ganhou contra o Denver. Então eu coloco um placar baixo. Coloco um 98-93 pro Lakers. Otimista. Agora, sendo meu lado pessimista barra realista, play-in, galera! Uhul!
Não, você falou pra não ser pessimista.
Exato. Então vamos com o meu otimista. Não acho que vai ser um placar tão alto, então 98-93 ali, beirando 100 pontinhos, aquele jogo ruim. Como é que bora? E você, Julião? Você que é o novo contratado do Lakers Cash.
Ih, que isso. Não, assim...
Só piada interna que a gente tem, porque nosso querido Julião, ele, do nada, lá no grupo do Lakers Cash e do grupo da NBA, do Lakers da NBA TT, ele mexe do nada,
principalmente quando tem jogo do Fluminense, aí é delay, é o bom dia, é isso,
aí a gente começou a pegar essa mania, enfim, pode continuar.
Meu palpite pro jogo de hoje é o seguinte, eu tava acompanhando, né, as notícias do Mike Trudell e tal, o melhor insider, né, do Lakers, e ele tava falando que o Caruso tá com dores no pé, mas ele vai jogar. Isso, lógico, que limita ele, né? Porque ele é o que a gente espera. Ele vai ser o cara responsável por marcar o Damian Lillard. Então, assim, eu tô sentindo, sabe? Aí, como a Paola falou, o meu lado torcedor tá sentindo que a gente vai ganhar. Mas a minha mente fala, meu Deus do céu, eu não quero ver esse jogo, a gente vai tomar uma surra. Mas, assim...
Olha o lado otimista do cara, meu. O lado otimista do cara é totalmente niilista, tá ligado?
Mas, assim, vamos lá. Eu tô acreditando num jogo que o Anthony Davis vai ser mais agressivo. Eu acho que aquele negócio de espasmo nas costas foi causeira pra ele não ficar naquela coisa feia que foi o jogo de ontem contra o Clippers. Então, eu acho que vem... Anthony Davis vem pra 35 pontos e a gente ganha de 10 pontos de diferença. Ó, fui otimista pra caraca,
que,
tá?
Lembrando que esse episódio sai numa sexta-feira... E provavelmente vão estar rindo a nossa cara agora. Enfim, vamos pro Brasil ID. Guilherme, o que, é que você tá achando do... Não, Guilherme, se perguntar pra ele, vamos meter 40 pontos, Anthony Davis, então, high career.
Que, vocês querem meu lado otimista ou vocês querem meu lado realista? O que vocês
Fala
querem?
Aí teu lado otimista pra nós, Guilherme.
Meu lado
Só
otimista
é recorde
de pontos do Lakers em um jogo, né? 215 pontos, Anthony Davis 78 pontos. Mas, assim, se vocês quiserem meu lado realista... Acho que vai ser... Meu mano, o Anthony Davis me ligou hoje mais cedo pra falar sobre o jogo e tudo mais. Falou que ele vai destruir hoje.
Você chama ele de DD, né?
Não, é claro. Foi então, quando eu falei que ele ia destruir isso contra o Denver, é porque ele me ligou antes, né, mano? Pô, é relação próxima aqui e tal. Sim. Mas enfim, aí... Olha só, assim, meu lado é realista. A gente vai meter uns 120 pontos. O Anthony Davis vai vir pra 45 pontos em 38 que tá arremesso. Caguei que ele vai errar na cabeça do Lillard também com... É isso aí. A gente vai parar.
Mas minha mãe Lillard. Com 1,80m. O Lillard é baixinho, pô.
Eu tenho uma leve preocupação com o CJ McCollum. Ninguém fala sobre esse cidadão.
Um dos maiores peladeiros. Segundo o Kobe Brasil, um dos peladeiros mais respeitados. E eu nem vou falar o que Ricardo Bugarelli falou do CJ McCollum no espaço que a gente fez junto com o Portland Brasil, porque aquilo ali foi um absurdo.
Mas enfim... É isso, rapaziada. Vitória tranquilinha, tá ligado? Lakers play-in. Esquece isso. Sexto colocado tá bom já pra gente, entendeu? Esquece, a gente pegando o Clippers e massacrando o Clippers na primeira rodada pra continuar.
Mano, não fala isso.
Otimismo.
Mano,
relaxa, rapaziada. Lebron vai voltar semana que vem, rapaziada. Relaxa.
Eu queria desvencilhar tudo que o Guilherme falou.
Relaxa. Eu não tenho... Confiança no seu time, né? Não tem confiança no seu time.
Não.
Eu tenho.
Eu não tenho armador.
Relaxa. Eu tô falando dos playoffs. Dennis Schroeder vai voltar, LeBron James vai voltar e a gente vai ser back to back. varrendo todo mundo. Se você ficar irritado, eu falo que vai ser 5-0 ainda.
Ah, você não pode falar mal do Vogel. Se falando mal do Vogel, eu vou ficar bolado aqui. Não, então, você é demitido. Você é demitido.
Queria falar sobre isso também. Queria falar que a única certeza que eu tenho pra esse jogo é eu vou criticar o Vogel e o Júlio vai defender o Vogel.
Vou, isso aí, vou mesmo.
Todo dia. Todo dia, mas tudo bem. É
eu
isso, rapaziada.
Vou falar do Júlio, é isso.
Vitória tranquilinha, tá? 20 pontos de vantagem e fé. Play in jamais.
Calma. Você, que é Vasco. Tá ligado?
Eu?
Vasco.
Cara, que nem igual o Vasco, do Lakers eu espero tudo de ruim. Então, assim, eu não tô muito confiante pro jogo.
Arquitetado para desgraça.
Se o Drummond fazer 20 pontos, eu vou citar um poema pra ele no próximo podcast. Só isso.
No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra tinha um caminho. Nas minhas retinas fatigadas, eu posso dizer que havia uma pedra.
Ah, mas se o Kuzma e o AD jogar bem, existe um mundo onde a gente ganha.
Existe.
Mano, então, ele vai jogar, já avisei.
Tá 50-50. É tipo, sei lá, o Fittipaldi ganhar a corrida na Haas. É 50-50.
Isso aí foi, isso aí, assim, isso Lakers foi... tá muito inconstante, assim. Tipo, tem jogos que, tipo, o Kuzma, o KCP jogam bem, mas aí, tipo, nos outros, aí, tipo, zero de foda-se.
É.
Não, então, hoje é um grande problema. Por quê? Porque o Kuzma fez 25 pontos ontem. Então, hoje, a chance do Kuzma vir para 7 pontos e 2 de 15 é bastante grande.
Tudo bem. Não, o Kuzma gastou toda a sua inteligência no jogo passado. Já era. Toda a sua inteligência já foi gastada. Agora.
Uma ponte aérea.
A Liga não está preparada para ver um Kuzma com cérebro.
Só isso. Meu Deus.
Nossa,
não fale isso.
Mano, imagine o Kuzma. imagine o Kuzma, assim, com tipo um mínimo de inteligência, assim. Tipo, um Kuzma com um ensino fundamental. Não, um Kuzma sem ensino fundamental.
Ensino fundamental foi muito bom, cara.
Rapaziada, eu queria falar que a gente vai jogar sem armador hoje. Mas Magic Kuzma vem aí, vocês já viram como foi o passe dele magistral ano passado nas finais. Então vocês já sabem o que vem por aí, né? Magic Kuzma, menos de 15 assistências, eu nem comemoro.
Vai ser lindo quando a gente escuta isso na semana que vem.
O Rockets nossa, não mexeu.
Vai ser uma tristeza muito grande, a gente vai ficar bastante vergonha.
Eu e a Paula
tá dando tanta sintonia ganhar, falando, aqui.
Eu e a Paula tá dando tanta sintonia à distância com o Kuzmip. Kuzma MVP. O Kuzma é MVP, eu quero ver me refutar. Quero ver quem vai ser o louco de
não, calma aí, calma aí. Ô, Paola, deixa eu fazer uma pergunta pra Paola. Paola, falando muito sério agora, eu quero uma resposta assim, ai, da razão e não do coração. Tá. Você acha que um dia o Kuzma pode ser All-Star? Eu tô pegando leve, All-Star.
Ai, ai, ai. Claro. Não.
Ela tá mentindo.
Tá mentindo muito. Nem ela acredita no que ela respondeu.
Não, eu realmente não acredito. Não. Assim, eu juro pra vocês, teve uma parte da temporada ali, quando o LeBron tava jogando ainda, que o Kuzma realmente tinha evoluído muito. Até o Kendrick Perkins colocou lá no Twitter que ele achava que ele podia ser MIP antes também do Julius Randle dar essa guinada que ele deu. Eu realmente acreditei. Agora eu só mantenho porque, né, tem que manter. Não,
porque ela mente.
Gente, mas o Kuzma já é All-Star dos nossos corações, não é?
Do
exato.
Seu.
Exato.
Do
vai
seu, do seu. Né?
Vai meter essa? Não, sai. Mano, eu e Paola dando tanta sintonia aqui. Kuzmip é isso. O nome do episódio vai ser Kuzmip e eu quero ver me refutar.
Eu entendo a Paola porque, tipo, mano, eu tenho que defender o Dudley.
Pô, mas então, um maluco vai, carismático Dudley. Desse é fácil.
Dudley, é importante, Gabriel, o problema Gabriel é você Marinha. De vestiário. Ele tem sua importância ali. Entendeu? Então não é de todo mal. Agora o Kuzma.
Nossa, querida, mano. O Kuzma no jogo contra o Toronto, ele foi o que melhor jogou. Ontem foi o que mais
pontuou. Todo mundo uma bosta.
Ué, mas e daí? Você tá todo mundo uma bosta e ele tá melhor, então ele tá melhor, não tá?
Exato.
Você no nível mediano.
Epa!
Caraca, então, mano.
Não, eu queria falar pra vocês Gabriel. Que nem Kuzma, nem Dudley, nem ninguém é perseguido pela nossa querida NBA TT como o Anthony Davis. Então é muito difícil você ter
perseguido o Anthony Davis.
Eu concordo. Não, eu concordo com o Guilherme, porque, pelo amor de Deus, eu fico triste quando eu vejo o pessoal na timeline. Não param de falar mal do Davis. É impressionante a má vontade.
Deixa meu morocelha.
Vai ter que varrer todo mundo nos playoffs.
Nossa.
Eu tento ser humilde, mas o Anthony Davis não deixa, entendeu? Como já dizia o Paulinho,
O Anthony Davis não deixa eu ser humilde, cara. Vai ter,
gente,
que, vai ter que massacrar
assim,
tudo.
Desculpa, vou falar a verdade. Depois da temporada que ele fez, na temporada passada, os playoffs que ele fez, ainda vim falar que o Davis não é tudo aquilo, que ele é superestimado, que não sei quem é melhor que ele. Ah, gente, sério, eu não tenho mais paciência, não.
Não existe. A galera ainda usa o mesmo argumento que usam com o Kobe, por exemplo, no three-peat, tá ligado? Lá nos anos 2000, de que ele foi carregado pelo LeBron. Tá maluco, pô? Olha as médias dele, mano, nos playoffs, cara. É um negócio...
Cara, ele parece Finals MVP, mano. Pô, brincadeira uma parada dessa. É brincadeira. Fala aí, Miguel Zulu. É brincadeira, pô.
É brincadeira. Eu confirmo. É ridículo. Já diria Everaldo Marcos. Ridículo.
Você é ridículo. E, Miguel, o que, é que você
acha? Everaldo Marcos te ama.
Eu só peço uma coisa ao Lakers: não abra 20 de vantagem e no fim do jogo deixem eles empatarem, porque eu não tô pronto pra ver o Damian Lillard no clutch time contra o Caruso com dor. E eu não sei como tá a coisa do Anthony Davis, porque eu vi ontem ele naquela, acho que ele meio que tropeçou naquela partezinha lá do lado, mas aí depois saiu dizendo que ele tava com espasmo na costa.
Ele foi jogar GTRP.
Não, ele não abriu a live ontem.
De migué.
Eu dei muita risada. O Schroeder abriu uma live, tipo, 2 minutos depois que o jogo acabou. Aí apareceu lá, o Schroeder abriu uma live, eu fiquei de cara. E aí o chat só, mas por que você não tá jogando assim? Aí ele tentando explicar. Mas eu só peço pro Lakers não abrir 20 de vantagem, ou 15 ou 10. E aí perder a vantagem ou em 2 minutos ou só perder no final e lá e o Damian Lillard meter uma bola de 3 pra acabar o jogo. Nossa. Se fazer isso,
hoje vai ter game winner do Kuzma. Hoje vai ter game winner do Kuzma pra calar algumas pessoas aí.
Exato. No Fedaway. isso foi pra algumas pessoas dessa chamada aqui.
E não é eu e a Paola, que fique bem claro, tamo junto, Paola.
Tamo junto, eles estão falando bem.
E pra finalizar aqui com nossos hosts, Gabriel De Marinho, o que você tá achando?
Eu acho que assim, o Lakers é um time assim, que quando a gente acha que vai perder, ele vai lá e ganha, e quando a gente acha que vai ganhar, ele vai lá e perde, mas eu tô achando que vai perder, e eu acho que ele vai perder mesmo, realmente, eu acho que não vai contrariar a estatística, mas... Assim, se o Kuzma jogar com pelo menos um cérebro de ensino fundamental, eu acho que a gente tem chance de ganhar. Porque a gente pode explorar algumas fraquezas do Portland. Que, por exemplo, o elenco deles não é tão bom. Então, eu acredito que o nosso banco é melhor que o deles. Então, acho que a gente pode explorar isso, por exemplo.
Pode ser. Então, palpites dados...
Randinho, pede só pro... Faz um pedido aí por mim e por toda a Laker Nation. Ah. Eu não gosto de citar o nome Frank Vogel, por motivos que você sabe. Então fala só pro Vogel botar o Gasol pra jogar, pelo amor de Deus. Sim, senão eu vou infartar.
Ah, sim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Vogel. Não seja
aqui
burro.
É uma
seja
carta aberta pro Frank Vogel.
Carta aberta, por favor,
aí, seu Paulo.
Tire o meu nome dessa carta. Eu não critico Frank Vogel. Não são minhas
também
palavras.
Eu concordo também. Eu não gosto de criticar.
Eu também me ausento. Eu amo
Frank Vogel. Você vai...
A gente não tá sendo muito inteligente, não, colocar o Drummond pra começar o jogo, né? Pelo amor de Deus.
Sinceros, vai se ferrar, Frank Vogel. Eu não gosto de você. Mas tá bom. Serei bloqueado depois disso.
Gente, olha, como não pode gostar? Porque ele fez. Ele foi brilhante nos playoffs.
Ele foi.
Não, eu reconheço. A rapaziada daqui sabe que eu reconheço. Falei até, inclusive, que a gente foi bem na defesa por causa dele. Isso é um fato. O ataque não tem nada a ver com ele. Então, quando as pessoas criticam o ataque do Lakers, não tem nada a ver com ele. É o nosso lindo Jason Kidd. Eu também não gosto muito de falar sobre esse cidadão, não.
A minha carta aberta pro Vogel é o seguinte: você vai começar a voltar a jogar bem quando tirar a careca do time. Não pode careca. Careca é o poder do mal.
Que isso, não, Caruso entendi. Sentiu ofendido.
Alex Caruso, hein?
Não, na nossa
comissão técnica. Jared Dudley não gostou dessa sua opinião. Jared Dudley.
Tem que tirar o careca, e quando eu falo careca, é o Jason Kidd.
tá, entendi. Foi uma crítica muito direta.
Eu acho o Jason Kidd uma figura carismática, mas ele tem que sair do Lakers imediatamente.
Carismática.
Ele tem zero carisma.
Ele tem um carisma de uma porta.
Mano, todo careca é carismático. Não tem como.
Vocês não vão gostar que, além de carisma, zero carisma, na verdade, ele também tem várias acusações de violência doméstica. Então, além de
tudo...
Odeio. Odeio, não, não tem como.
Qualquer aí... pessoa que gosta do Jason Kidd, eu odeio. Sinto muito. Você gosta do Jason Kidd, sinto muito, mas eu te odeio.
Mano, é impressionante como o Steve Nash jogou no Lakers e tá sabotando o Nets. E como o Jason Kidd jogou pelo Brooklyn Nets e tá sabotando o Lakers. Os caras trocaram de sabotadores. Então, mano, eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer, de verdade, mano, do fundo do nosso coração, dos nossos corações, tô falando aqui uma carta aberta pra todo mundo, pra Paola, mano, e pra Isa por ter topado conversar com nós, sinceramente, mano. É uma realização, assim, como grupinho mesmo, como equipe, ter duas pessoas, mano, influenciando, tanto no basquete feminino, tanto, sei lá, na nossa timeline mesmo, que sempre aparece, trocando ideia com a gente sobre assuntos muito importantes de uma maneira descontraída, leve, que é o jeito que é a nossa proposta inicial do podcast. Muito obrigado aos 5 hosters que vieram até aqui, principalmente o Julião, que tá nos integrando agora. Julião, um beijo pra você, velho, isso é incrível.
Eu amo vocês. E muito obrigado às convidadas também, foi muito legal o bate-papo e eu tô muito feliz disso que a gente gravou agora.
Então, Paola e Isa, se divulguem aí, passem aí suas redes sociais, o trampo que vocês fazem, que é muito legal, inclusive, é muito bem feito. Então, esse é o momento de vocês brilharem, assim como todo o resto do podcast.
Queria agradecer, muito obrigada a todos vocês, né, que chamaram a gente, que foi um papo super legal, falando sobre vários assuntos importantes e vários assuntos descontraídos. É muito legal falar sobre Lakers, então adoro o podcast de vocês, muito sucesso aí para todos continuarem gravando coisas super legais assim. E tamo por aí, né? Tô no @falibela falando sobre basquete feminino, sobre Lakers, sobre Zion. Tô no Big Three e no @betabasket também postando threads agora diárias para vocês conhecerem a WNBA antes de começar. E é isso, muito obrigada.
Bom, seguindo agora a Isa, né? Já que eu sempre coloco ela na fogueira primeiro, queria agradecer vocês terem chamado a gente para participar. A gente já tava uns dias aí tentando combinar. A gente já segue o perfil de todo mundo aqui. Vocês são todos incríveis, porque a Laker Nation sofre bastante no Twitter, a gente sabe como é que é. Nossa. Mas, pesado, eu sei como é que é. O podcast de vocês acabou de começar e já tá voando, eu gosto muito, sério mesmo. Vocês já chamaram o DPC, o Paulinho do Lakers da Zoeira, então só muito, muito mais sucesso pra vocês. Eu espero que no final da temporada a gente faça, sei lá, chame todos os convidados pra comemorar o nosso 18º título.
Claro. Né?
Gente, porque, desculpa, precisa sair do número maldito, né, gente? Desculpa, vamos pro 18º, com certeza.
O 16 mais 1.
Exato.
É isso aí,
E o pessoal pode me encontrar no Big Three, no NBA das Minas, sigam que, né, a gente fala de tudo, NBB, WNBA, NBA, LBF, e Ganem Paola, em que eu falo de Lakers, Anthony Davis, LeBron James e Federer, porque, pessoal, vem minha foto. A minha foto, a minha capa é Federer, né, gente? Então, não consigo negar. Obrigada, gente, vai, Lakers, pelo amor de Deus, ajuda a gente e ganha. Eu não aguento mais estresse.
Eu queria muito agradecer aos nossos 5 hosts, o Miguel.
Pô, eu que agradeço aí essa oportunidade de conversar com a Paola e com a Isa. A Paola eu conheço acho que um pouquinho mais de tempo, por conta que também no começo da minha página ela era uma das primeiras pessoas que sempre estavam ali comigo, né? Ajudou muito a crescer o meu perfil. E é isso, eu fiquei um pouquinho mais quieto no podcast de hoje, mas é tudo para absorver mais, tanto mais, porque realmente essas são duas mulheres assim incríveis. Tamo junto.
Eu queria agradecer ao Julião.
Opa, pô, cara, foi o que eu falei antes, foi muito legal, assim, gravar isso aqui. A gente falou sobre vários assuntos e foi muito legal ver como são vocês atrás, né, atrás do Twitter, né, a maneira que vocês argumentam, a maneira que vocês falam e o conteúdo que vocês têm, foi muito legal esse bate-papo. E tomara que a gente possa fazer mais vezes sobre outros assuntos, chamar mais gente, né? Tomara que isso possa se repetir. E tamo aí, né? Agora mais ativo aí no NakerCast é nós, contratado, ganhando um super máximo. Porque pra trabalhar é só assim, né, rapaziada? Não tem como, tem que ter dinheiro envolvido, né?
Aí queria agradecer o Gabriel.
Calma aí, antes de me despedir aqui, eu cumpri uma promessa que mandar um abraço pra duas meninas, hein? Inclusive aproveitar que tem duas convidadas. Mandar um abraço aqui para a Lin e para a Yara, da Lake Supremacy, que é o nosso grupo no WhatsApp, do Lakers. E agradecer aqui todo mundo que está envolvido aqui, os hosters fixos e também as duas convidadas que contribuíram muito para esse papo.
E para finalizar com os outros dois, eu queria agradecer ao Luan.
Pô, eu que agradeço as duas meninas que falou sobre tudo, topou essa ideia de gravar com a gente. E foi bom demais, mano. Papo reto, eu gostei muito. Fiquei quietinho, só escutando o que ela tava falando. E flu.
Flu. E, mano, e pra finalizar, você já sabe quem é, né? Você já sabe quem é. Não precisa nem apresentar, não precisa nem dizer. Só fale, meu querido.
Pô, você tá me tratando como celebridade e tô ficando sem jeito, cara. Você para. Mas, enfim, sabe quando as pessoas falam que você não tem roupa pra receber alguém? Eu estou nesse momento dizendo, não tenho roupa pra receber essas duas mulheres. Mas, enfim, queria agradecer elas, obviamente, porque... Pô, sei lá, aí, tá vendo? Não tem palavras. Enfim. E, mais uma vez, aqui, que grande momento, que momento maravilhoso. Pretendo voltar aqui várias vezes, falando sobre minha voz inconfundível, que o Ranquinho fala. Então, vou virar locutor por causa dele.
Voz saborosa.
E é isso, rapaziada. Tamo junto. É, flu.
Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio do LakerCast até aqui. Eu sou o Rancal, a DM da MDS Lakers. A página de todo mundo, inclusive da Isa e da Paula, estão no card do Twitter, onde vocês acessaram o link desse podcast. Queria agradecer de novo as duas por estarem aqui, além dos cinco hosts. Um abraço, um beijo, bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que estiver aqui e tchau!